Boa noite, pessoal. Quero, em nome da Câmara Municipal, cumprimentá-los primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês, funcionários públicos estaduais, secretárias municipais, possivelmente alunos, acadêmicos, senhoras e senhores. A pedido, nós abriremos agora, a pedido especialmente dos representantes do Sintap, Sintep, Adunemat e Sintesmat, nós abriremos um pequeno espaço, uma vez que dentro da sessão nós não podemos, o nosso regimento não permite que se dê abertura para se usar a palavra. Então nós daremos a abertura antes do início da nossa sessão ordinária, para que possam usar da palavra o Leôncio Miranda, representando o Sintap, o Isaac Pintor, representando o Sintep, a dona Valdineia e Luiz, falando em nome do Adunemat e Sintesmat. Nós vamos conceder para cada representante 5 minutos improrrogáveis, uma vez que nós temos que cumprir o nosso regimento interno. Portanto, eu convido para fazer uso da tribuna a senhora Valdineia e Luiz. Podem usar sistematicamente as duas tribunas e alternadamente farão uso da palavra, representando aqui então a Unemat e a do Nemat e Sintesmat. Luiz, pode usar aqui o do outro lado? Ah, correto, então.
Boa noite a todos, boa noite a esta tribuna que se reúne e que representa a população do povo de Juara, a todas as pessoas dos sindicatos que estão aqui, professores, pessoal do INDEA, pessoal da escola pública do estado de Mato Grosso. Nós estamos aqui, senhores e senhora, exatamente para pedir a vocês apoio. Já é visto pela mídia mato-grossense, é visto a situação com que os servidores públicos se encontram. O desrespeito construído na situação em que nós nos encontramos, com direitos sendo aviltados, direitos sendo violentados. E é neste sentido que estamos conclamando que esta tribuna encaminhe documento ao governo do estado, nos apoiando, solidarizando e fazendo, de certa forma, o papel que também lhes é função de fazer a luta pela população. Nós estamos lutando não apenas pelo nosso RGA, que é a reposição geral anual de nosso direito, que tem o mês de maio como data base. Além disso, existem outras situações, e aqueles cartazes dizem bem: concurso já. Nós precisamos tanto de funcionários quanto de professores dentro da Universidade do Estado de Mato Grosso. Nós somos contrários a qualquer tipo de terceirização que venha, de certa forma, para dentro das nossas escolas públicas, compreendendo que fazemos parte também de uma universidade que é pública. Também estamos lutando para que professores e professoras que hoje já estão na Unemat e já fizeram concurso sendo classificados, que essas pessoas possam realmente desfrutar dos seus direitos de tomarem posse. Ainda estamos lutando pelo direito e pelo financiamento dos núcleos de pesquisa dentro da Universidade do Estado de Mato Grosso. Nós não podemos coadunar com um governo que nos tira direitos, com um governo que não está pensando na população do seu estado. Este governo que hoje ocupa este lugar é colocado por essas pessoas que compõem a cidadania mato-grossense. E é nesse sentido que encarecidamente nós pedimos, nós solicitamos o apoio via documento elaborado por esta Casa de Leis. Meu muito obrigada.
Agradeço as falas da professora, também a presença do Luiz, e convido para que faça uso da tribuna o Isaac, representando o Sintep.
Boa noite a todos os companheiros, companheiras da educação superior e demais companheiros servidores públicos do estado. Boa noite a todos os companheiros. Aqui chama a companheira, você sempre está aí nos contribuindo, são companheiras, né, vereadores. A companheira que representa aí a Unemat, o ensino superior de Mato Grosso, público, né, gratuito, já colocou aí a sua ação. E para nós, da educação básica, a coisa ainda está um pouco mais agravante, porque além do governo não cumprir com a lei do RGA, que é a lei para nós da educação corresponde à lei 11.738, que é a lei do piso, ele também desrespeita e não está cumprindo com a lei 510 de 2013, que ela garante o poder, a dobra do poder como servidor, que nós conquistamos no governo passado, e também garante as horas de atividade para o servidor contratado temporário. Porque, na verdade, os contratos temporários, o professor de contrato temporário, eles faziam as horas de atividade, mas eles não recebiam. E nós conseguimos, através da lei 510, fazer com que o governo pague as horas de atividade para os servidores interinos, que é contratado com 20 horas, que tenha mais 10 horas de hora de atividade. E esse ano que a gente fechou 100% de hora de atividade, o governo ele está negando. Só para vocês terem uma ideia, na folha de pagamento do servidor do Estado, ele coloca, se a pessoa é contratada com 20 horas, sai lá 20 horas em sala e depois abaixo sai como fosse uma gratificação as horas de atividade. Ele não considera que as horas de atividade sejam de direito do contrato temporário. Ele não dá o concurso público, além de não dar o concurso público, ainda também ele lançou no Diário Oficial do Estado o MT Par. O MT Par é já no segundo semestre de 2016 terceirizar 76 escolas de Mato Grosso e no primeiro semestre do ano de 2017 terceirizar o centro de formação e mais 70 escolas de Mato Grosso e educação de jovens e adultos. Então, exatamente o que ele quer tirar? Ele quer tirar aí a obrigação do Estado em atender a educação básica. Ele quer jogar para as entidades privadas, particulares, que possa responder, fazer o papel do Estado. Isso para nós é agravante, porque quando fala em terceirizar e quando fala privatizar, ele está aí tirando o direito de trabalhador, direito de concurso público, direito de progressão de carreira. Então é um monte de coisas que nesses 5 minutos é pouco da gente explicar, mas assim, tratando dentro de uma situação, ele quer exatamente tirar toda aquela autonomia que a gente tinha de gestão democrática, de uma educação democratizada. É a terceirização e a privatização da educação. Para nós, a educação básica, o nosso RGA, ele é pouco, na verdade, em comparação às outras categorias. Nós sabemos disso. Nós temos aí, é lógico que a educação básica, ela tem um número muito grande de servidores, mas ela não corresponde à maior folha da educação. O número dela é grande, mas se você for comparar o salário que paga para a educação básica, é o pior salário do Estado. O pior salário do Estado. Do outro lado, o governador Pedro Taques, na educação pública, ele está mal assessorado, não desmerecendo o nosso companheiro aqui, João Pinto, né? Mas a gente tinha o Pinto na educação também lá em cima, que não funcionou. E agora entrou o Garrafão, pior ainda, que até agora ele não fez nenhum pronunciamento na educação pública de Mato Grosso. Não fez nenhum pronunciamento. Ele está analisando pasta, está fazendo pesquisa, mas ele, nas audiências que ele foi encurralado a falar alguma coisa, ele falou aquilo que o governo Taques vem falando, que é tudo isso. Privatização, não concurso público, folha inchada. E nós fizemos um levantamento da arrecadação do Estado nos últimos 2 anos. A arrecadação de Mato Grosso tem aumentado. Mato Grosso tem o maior PIB do Brasil. Não tem como o governo dizer que não paga o RGA. Essa história aí não é nem para boi dormir mais. Isso aí é para burro dormir. Porque existe dinheiro que dá para poder pagar o RGA e sobrar. Ele tinha que já ter dado concurso público esse ano. Ele já está com quase 50% do mandato dele. Ele simplesmente diz o lema governo de transformação, mas o que ele tem transformado é para de mal para pior. Nada de melhoria para o Estado de Mato Grosso. Nada até no exato momento. Então é preocupante para nós. E nós da educação básica, nós não voltamos a trabalhar enquanto que o governo não atende a nossa pauta de...
Mais um minuto para concluir.
Colocou que faça um documento pedindo para o governo que tenha essa conscientização, que ajude nós. Nós sabemos que as crianças estão aí sem aula. Como que eu já disse em todas as minhas entrevistas, a culpa da greve não é os trabalhadores. A culpa da greve chama-se governador do Estado. Ao momento que ele atender, a gente volta a trabalhar. Ao contrário, a greve continua forte. A nossa região só tem 2 escolas trabalhando, que é no campo. Os demais estão tudo fechadas. E amanhã, se Deus quiser, a gente fecha uma, só vai ficar mais uma aberta. O demais agradeço e contamos com a ajuda de todos vocês.
Agradeço a fala do Isaac Pintor e convido para que faça uso da tribuna o Leôncio Miranda, representando o Sintap.
Boa noite a todos. Boa noite, cumprimento aí a Câmara de Vereadores, são sempre parceiros em ideia, estão sempre trabalhando juntos aqui no município de Juara. Em nome do Sintap, hoje aqui a gente vem falar também, agradecer, né, a vocês esse espaço que vocês concederam pra gente. Eu acho que a população e os servidores agradecem, porque a maioria hoje tem uma grande quantidade de servidores públicos aqui dentro dessa Câmara e tem grande quantidade de familiares também de servidores que tem dentro do município de Juara. A defesa sanitária hoje no município de Juara é de fundamental importância, né? Não só em Juara, mas no estado do Mato Grosso. Hoje nós temos aqui o vereador Chiquinho, faz parte do INDEA também, é fiscal, e a gente vê uma grande dificuldade que a gente vem passando já nos últimos anos, com a precariedade da, não só da instalação, como de tudo que a gente vai fazer das atividades. É até mesmo para a manutenção do órgão, muitas das vezes está difícil, não só no INDEA, mas em todos os outros órgãos públicos. E agora a gente vem com o RGA, que é uma reposição anual, que vem para o servidor público um direito que ele tem para receber em lei e não está sendo governador, não está pagando esse direito para a gente. E a gente vem pedir aí o apoio de vocês para estar enviando esse documento também junto, ajudando aí, né, os servidores públicos nessa briga com o Estado. A gente quer trabalhar, na verdade. O servidor público, ele está aí para trabalhar para o benefício da população. Pede também o apoio dos produtores rurais, porque o INDEA sempre foi e será parceiro dos produtores rurais do município de Juara. E a gente vem pedir também o apoio deles, porque são através dos produtores, do trabalho do INDEA em conjunto, que a gente vê aí essa garantia, a qualidade do produto que a gente tem no estado do Mato Grosso hoje. O estado é um dos maiores produtores agrícolas e pecuários do Brasil. Então é devido a esse trabalho de governo e de população, produtores rurais, que vai se desenvolver, eu acho que, um trabalho melhor. Eu acho que tem que trabalhar todo mundo junto. E o governo tem que valorizar o servidor, porque o melhor recurso, o melhor patrimônio que um estado tem são servidores públicos que trabalham contentes com seus salários e defendem o seu serviço. Assim como a gente está lá no INDEA para defender o serviço da gente, defender também o estado do Mato Grosso, que precisar. Mas para isso a gente também precisa do governo para estar dando essa reposição para a gente e estar nos ajudando também. É isso aí.
Agradeço a fala do Leôncio. Quero comunicar aos senhores que a fala de cada um foi gravada. Essa manifestação, apesar da Câmara não ter contrato com nenhum veículo de comunicação na cidade de Juara, mas nós temos o nosso site e também nós temos o nosso Facebook. O Paulo Becker fará uma matéria a respeito e nós já estaremos encaminhando, a nossa secretaria executiva estará elaborando um documento que com certeza será assinado por todos os vereadores e nós estaremos então encaminhando essa solicitação ao governo do estado, expressando inclusive a preocupação da Câmara Municipal de Juara com tudo que está acontecendo a nível de estado e especialmente aqui. Eu agradeço em nome de todos os vereadores a disposição dos senhores e senhoras por estarem aqui manifestando e expondo, de fato, uma realidade que todos nós conhecemos. Graças a Deus, isso não aconteceu no município de Juara, nem a nível de Poder Executivo, muito menos do Poder Legislativo. Nós concedemos os reajustes de direito dos servidores públicos municipais e sentimos também, com vocês, sem dúvida nenhuma, essa falta de compromisso e de vontade do governo do Estado em achar um meio para que o problema seja sanado. Então, sem dúvida nenhuma, nós estaremos encaminhando essa documentação. E nós queremos estender, além de agradecer essa manifestação dos senhores, convidá-los para permanecer no nosso recinto, né, que está bastante recheado e nos alegra muito tudo isso. Então, quero convidá-los para que permaneçam e assistam a nossa sessão de hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, quero cumprimentar todos os senhores e senhoras, secretários municipais que se fazem aqui presentes, a imprensa também que veio dar essa cobertura importantíssima desse ato. Queremos agradecer, em nome do Paulo Becker, toda a imprensa, a Paris Cardoso também que está aqui, está lá o Careca, mais alguém? Fernando não está aí? Rato Cunaré? Tá? Ok. Então, sobre a proteção de Deus em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores e senhoras e também aos senhores e senhoras vereadores que a Bíblia Sagrada José encontra-se sobre a mesa e eu convido a vereadora Marta do Banco do Brasil para que faça uso da mesma.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite. Obrigado pela presença. Salmo 89, do versículo 14 ao versículo 17. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Amém.
Agradeço a vereadora Marta. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura as seguintes matérias recebidas. Ofício número 490 de 2016 da Secretaria Municipal de Educação.
Ofício número 490 de 2016, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando ajustes em alguns pontos do projeto de lei complementar número 002/2016, que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho dos Servidores Efetivos da Administração Pública Direta e Indireta do município de Juara, cria critérios de avaliação e dá outras providências.
Só informação, Amanda. Deu certo, Amanda? Deu certo? Deu. Beleza. Ela havia me pedido a senha do Wi-Fi. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. Ofício número 093 da Escola Pingo de Gente, Escola Municipal.
Ofício número 093/2016, Escola Municipal Pingo de Gente, solicitando que sejam revistas algumas ressalvas do projeto de lei complementar número 002/2016, que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho dos Servidores Efetivos da Administração Pública Direta e Indireta do município de Juara, cria critérios de avaliação e dá outras providências.
Ofício número 056/2016, do Sindicato dos Servidores do município de Juara, SISMUJE.
Ofício número 056, SISMUJE 2016, fiscalização, contratação de operador de máquinas.
O primeiro secretário fará a leitura na íntegra do ofício.
SISMUJE, Sindicato dos Servidores do município de Juara. Ofício 056, SISMUJE 2016, Juara, Mato Grosso, 30 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor João Cândido de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Assunto, fiscalização da contratação de operador de máquinas. Excelentíssimo senhor, o SISMUJE, Sindicato dos Servidores do município de Juara, entidade de primeiro grau na representação federativa, filiado à FESP, Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso e NCSP. TMT, Nova Central Sindical Trabalhista de Mato Grosso e a CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, serve-se do presente instrumento para solicitar a Vossa Senhoria que verifique junto ao Executivo Municipal a possível prática de contratação de operador de máquinas pelo município de Juara, Estado de Mato Grosso, e se o pagamento desses funcionários serão por conta do erário público municipal ou do governo do Estado. Tal solicitão deve-se ao fato de o município de Juara ter em seu quadro de funcionários efetivos operador de máquina que está há mais de 2 anos à disposição da Secretaria Municipal de Transportes, em disponibilidade por falta de máquina para executar suas funções. Há denúncias informais de que esta prática de contratações por parte da municipalidade estariam ocorrendo em detrimento de servidores efetivos do quadro funcional. Além do mais, isto estaria onerando os cofres públicos e estaria contra os princípios da moralidade e da economicidade da gestão pública, pois estaria causando prejuízo aos cofres públicos, uma vez que há o funcionário efetivo à disposição. Diante do exposto, esta entidade sindical aguarda posicionamento desta Casa de Leis no que se refere à nossa solicitação. Estaremos remetendo também esta mesma solicitação ao Ministério Público Estadual. Sendo que tínhamos para o momento, aguardamos. Atenciosamente, Mauro Sérgio da Silva, presidente em exercício do SISMUJE, gestão 2015-2019.
Ofício circular número 007-2016 do Conselho Tutelar.
Ofício circular número 007-2016 do Conselho Tutelar. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar, no período de 1/5/2016 a 31/5/2016.
Ofício circular número 004 da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso.
Ofício circular número 004/2016, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, UCEMAT, informando que a sala do vereador Lilian Duarte, localizada na Assembleia Legislativa no segundo piso, se encontra de portas abertas para atender aos parlamentares de todo o Estado.
Comunicado número 039108 de 2016, do Ministério da Educação.
Comunicado número 039108 de 2016, de 9 de maio de 2016, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa Alimentação Escolar EJA, no valor de R$ 414,00 para a Prefeitura Municipal, liberado em 4/5/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar CRECHE, no valor de R$ 11.920,00, liberado em 4/5/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, no valor de R$ 7.650,00, liberado em 4/5/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental, no valor de R$ 6.144,00, liberado em 4/5/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Mais Educação, no valor de R$ 1.680,00, liberado em 4/5/2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa Alimentação Escolar AEE, no valor de R$ 380,00, liberado em 4 de 5 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara. Programa PENAT, no valor de R$ 9.801,13, liberado em 4 de 5 de 2016 para a Prefeitura Municipal de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. De acordo com as ordens de inscrição, com a palavra o vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Indicação de número 033/2016, informatização da saúde municipal de Juara. Nos termos do capítulo 7º da seção 4 do regimento interno desta Casa de Leis, requeremos à mesa ouvindo o soberano plenário que encaminhe expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Juara que proceda à informatização da saúde municipal de Juara. Justificativa: o Hospital Municipal e o Posto de Assistência Médica PAN trabalham nos dias de hoje com o cadastro das pessoas que ali são atendidas com o sistema de fichário, ou seja, os pacientes que chegam para serem atendidos pela equipe médica são identificados através de uma ficha numerada, onde constam os dados da pessoa e todo o relatório das enfermidades e que foi atendido nesse órgão. É comum observarmos nesses locais pacientes esperando por um longo tempo a atendente procurando sua ficha para depois passar pelo médico, sendo que esse procedimento seria mais rápido se o nome do paciente com seu devido número de identificação constasse em uma relação em um arquivo de computador. Diante deste fato, solicito à Secretaria de Saúde que realize a informatização desses dois órgãos municipais para que o atendimento seja mais rápido e eficaz. Plenário das deliberações da Ordem Riva, em 6 de junho de 2016, vereador Zé Moleque. De número 034/2016, que proceda à limpeza de rua. Nos termos do capítulo 7, seção 4 do regimento interno desta Casa de Leis, requeremos a mesa ouvindo o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório excelentíssimo senhor prefeito municipal de Juara, que proceda à limpeza de rua. Justificativa: a rua Florianópolis, no trecho compreendido entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Avenida Mato Grosso, está completamente abandonada, com suas laterais encobertas pelo mato, facilitando a ação de pessoas desocupadas. Informo que as reclamações são dos pais de alunos que estudam no período noturno e todas as noites ficam aflitos esperando seus filhos chegarem das escolas. Diante desse fato, solicito que a Secretaria de Urbanismo realize imediatamente a limpeza da rua e uma inspeção na iluminação pública para que as pessoas que utilizam essa rua no período noturno possam transitar com segurança. Plenário das deliberações da Ordem Riva, em 6 de junho de 2016, vereador Zé Moleque.
Agradeço ao vereador Zé Moleque. Com a palavra, vereador Chico do Indéia. Convido o vereador Lourão Macarena para que assuma a primeira secretaria para que o vereador Chico possa usar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer uma indicação verbal até o nosso secretário de urbanismo se encontra presente. Esse vereador estava hoje até direcionando para casa antes da sessão e escutando pelo meio de comunicação Rádio Tucunaré, no programa do Tony Carlos, uma reclamação de moradores onde solicita a poda das árvores lá no bairro Jardim América. Realmente a situação lá é caótica mesmo, já teve indicação aqui de outros colegas vereadores, morador reclamando que alguns estão usando essa escuridão, porque realmente as árvores cresceram bastante, impediram de a iluminação consiga clarear alguma coisa, e alguns usando até para estar usando droga nesses locais, colocando em risco toda a população. Então, esperamos que esse trabalho das podas das árvores seja feito. Desde já também agradecer, né, que foi feita indicação deste vereador solicitando na época que fosse feita a limpeza pelo município dos terrenos que fazem parte do município, dos terrenos públicos nos bairros. Está sendo feito esse trabalho, muito bem feito por sinal, né, Milicão? Então, na sessão até eu comentei, né, que não adianta a gente cobrar da nossa população que ele tem que limpar o seu lote e tudo, mas se o poder público, a prefeitura, não faz o dever de casa. Então, esse trabalho está sendo feito, então também precisamos que seja feito o trabalho de poda das árvores. Era isso, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Lauro. Convido o vereador Chico para que assuma a sua cadeira. Com a palavra, o vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores e vereadoras, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, quero aproveitar o espaço nesse pequeno expediente para ler a resposta do requerimento que fiz na sessão do dia 9 de maio, onde solicitei e foi aprovado por unanimidade por essa Casa de Leis que o Executivo Municipal remetesse a este parlamentar cópia dos processos licitatórios para a contratação de mão de obra terceirizada referente ao ano 2016, bem como o ato administrativo celebrado com a empresa prestadora de serviço de mão de obra terceirizada, vencedora do certame, e relação dos funcionários contratados pela mesma, para a realização realização das atividades no âmbito dessa municipalidade. No dia 1/6 chegou a resposta desse requerimento e quero deixar bem claro aqui, como disse nas sessões anteriores, que nada mais é esse requerimento que me surgiu dúvida perante o projeto de lei número 002, que cria-se a comissão permanente do estágio probatório e também o índice muito elevado que está na folha de pagamento, ultrapassando até o limite prudencial, e só há um jeito de ser chamado as pessoas que fizeram o concurso público, abaixando o índice, senão fica complicado. Então veio a resposta, excelentíssimo vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me dessa atenção, em atenção ao requerimento 061/2016, para encaminhar o processo licitatório, bem como os contratos realizados com a pessoa jurídica, M. da Silva Alves, ME, que encontra-se em anexo no CDMídia para melhor visualização do solicitado. Estarei, senhor presidente, tirando cópia desse CD e entregando para cada um dos vereadores para que façamos um trabalho conjunto e transparente. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Carlos Nunes. Com a palavra, o vereador Maurinho Som.
Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço pela presença. Na realidade, fazer algumas indicações verbais, senhor presidente, fazer uma reivindicação, aproveitar que o secretário Milicão está aqui, e hoje fiz uma visita no Jardim América, Milicão, e a gente precisa, urgente, já fiz algumas vezes pedido, que é as lombadas na Rua Argentina. A poeira está muito grande ali, infelizmente, acredito só tem um ou dois caminhão-pipa, não dá conta, né, de aguar a cidade inteira, e a poeira ali está complicada mesmo. Até recebemos um ofício aqui na outra sessão passada, de uma senhora que tem ali uma criança com problema de saúde, que se agrava mais ainda a situação naquela rua ali. Claro que tem várias ruas aí que tem bastante poeira, que os moradores, se tiver sua reivindicação, pode trazer tanto para mim como para nossos colegas vereadores, que vamos encaminhar a Vossa Excelência para que faça esses reparos na nossa cidade. Também fazer uma indicação verbal de um patrulhamento e também reabrir a estrada que liga a Curva da Garrafa, passando pelo Tião da Jambo, até sair ali para sair lá na BR. Aquela estrada ali está, infelizmente, está intrafegável, e também uma ponte que está muito ruim ali, não tem condições mais daquele pessoal escoar ali o gado, enfim, a sua produção. No momento é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Maurinho. Convido a vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispenso a palavra. Vereador Lourão do Macarena.
Boa noite, presidente, colegas vereador. Boa noite, pessoal aqui presente. Fazer uma indicação verbal ao secretário Dionísio. Há uma ponte ali atrás do frigorífico. Recebi uma ligação agora à tarde. Vai estar danificada, com perigos aos moradores que dão acesso a Novo Horizonte, no primeira ponte após a igreja do frigorífico JBS. E ali necessita de um bueiro, né? Então, gostaria que a casa fizesse uma indicação ao secretário Dionísio que tomasse providência mais rápido possível. Também hoje, liguei para o secretário Melicão, que na rua do Santa Cruz, na rua da padaria, ali tem um massagista que atende várias pessoas, e no final daquela rua, não sei se foi arrumado, se o secretário pediu para arrumar hoje, mas se encontra com um buraco, uma valeta, que o pessoal, para chegar na casa do massagista, tem que dar a volta lá na rua do Buriti. Então, gostaria que também documentasse essa indicação e encaminhasse ao secretário. Muito obrigado a todos.
Agradeço, vereador do Louro. Com a palavra, o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, eu estou aproveitando o pequeno expediente, não vou fazer nenhuma indicação, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar à mesa diretora, nem a secretaria executiva seria. Eu fiz um requerimento 059/2016, que for aprovado por esse plenário, no dia 2 de maio de 2016, dando um prazo de 15 dias. E esse documento foi protocolado na Secretaria Municipal de Transporte para o senhor secretário de Transporte Dionísio Torres Delgado, no dia 5/5. E é um processo que eu tenho recebido algumas reclamações, tenho recebido algumas denúncias, os colegas vereadores têm acompanhado e a população do município de Juara também tem acompanhado, que é referente à aplicação dos recursos do FETAP do município de Juara. Nós recebemos, senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, mais de 5 milhões de reais do FETAB, do ano 2015 e 2016, que é para aplicação desse recurso nas nossas estradas no município de Juara. E o que nos entristece é que nossos municípios vizinhos, que recebem bem menos recursos do FETAB, estão com suas estradas excelentes, senhor presidente. E nossas estradas e nossas pontes estão a calamidade, que os colegas pares têm o conhecimento. E eu estou verificando essas aplicações do recurso, já solicitei à prefeitura, ele me respondeu através de requerimento, estou ali com 3 CDs, estou analisando, fazendo relatório, mas também eu preciso dessa documentação da Secretaria de Transporte, e esse requerimento já venceu o prazo. Então, eu gostaria que a mesa diretora notificasse o senhor secretário, dando um prazo de 48 horas, para que o mesmo responda esse requerimento. Porventura, o mesmo não respondeu, gostaria que nós usássemos aí as prerrogativas das leis vigentes, principalmente da nossa lei orgânica do município de Juara, reunindo o Executivo Municipal e, ao mesmo tempo, denunciando o mesmo ao Ministério Público, tanto o secretário quanto o prefeito, por improbidade. Eu não sei por que prefeito e secretário não respondem os vereadores do Poder Legislativo. Eu gostaria que se fizesse na data de amanhã, senhor presidente, a mesa diretora assinasse com urgência. E também gostaria de saber, aproveitar que o chefe do gabinete está aqui, e eu tenho alguns ofícios que são costumeiros a prefeitura não me responder. E teve alguns que eu já reiterei, Chico, vereadores, presidente, e também não foram respondidos. Então, o ofício 037, de 24 de maio de 2016, que eu estou solicitando apenas a cópia da portaria 183 do gabinete do prefeito, dia 1 de abril de 2016, que eu não tinha esse conhecimento, e muitos servidores também não têm esse conhecimento, não sei se os colegas vereadores têm, que essa portaria dispõe sobre a comissão de certificação dos processos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município de Juara. Essa portaria nomeou alguns servidores para fazer a certificação e deu um prazo de 30 dias. E eu gostaria de saber, eu quero ver o conteúdo dessa portaria, e também, como já se venceu esses 30 dias, eu gostaria de cópia de todos os processos de certificação. Porque a prefeitura tem um prazo que foi estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e ela fez essa portaria, mas me parece que os próprios servidores que foram nomeados para essa portaria não tinham conhecimento dessa nomeação. Quer dizer, se fez um documento só para mostrar para o Tribunal de Contas, está aqui, nós fizemos e vamos fazer o seguinte, vamos exonerar todos os nossos agentes e pronto. Então, eu gostaria de saber por que também não me responderam. Eu tenho aqui também o ofício 032, que é 17 de maio. Isso aqui também, Anderson, foi encaminhado lá para o setor de cadastro, eu acredito, mas está em nome do prefeito, que é referente à limpeza no terreno sujo, aqui no Jardim Santa Maria. Me responderam se fizeram a notificação ou não. Tem também o ofício 030, de 11 de maio, que eu estou solicitando a cópia do decreto que aprovou o regimento interno do Conselho Municipal do FETAB. Que nós existimos aqui no município de Juara, um conselho que aprova essa aplicação dos recursos do FETAB, o qual eu, presidente, tivemos o privilégio de ser convidado para duas reuniões, né, presidente? E que nesse convite, eu já falei aqui em outras vezes, que teve alguns servidores, secretários da prefeitura, que questionou por que convidou o vereador Léo Boy e o vereador João Pinto para participar dessa reunião, que o vereador não tem que saber onde está sendo aplicado os recursos do FETAB. Eu gostaria de saber do regimento interno e também da forma e quem são essas pessoas que compõem essa comissão, esse conselho. Tem também o ofício 029, de 10 de maio. Também estou solicitando a cópia do decreto. Esse decreto é um decreto importante. E eu solicitei, porque na oportunidade nós fizemos uma emenda aqui, Marta e Jeremias, que nós somos da Comissão de Finanças e Orçamento, e claro, é assinado por todos os colegas vereadores, onde nós criamos uma dotação de translado e remoção de corpos humanos de pessoas carentes. E as pessoas que falecem em outros municípios, Cuiabá, Sinop, Sorriso, nós criamos uma dotação no valor de R$60 mil, ela pode ser alterada. Mas até o presente momento, o Executivo não passou esse decreto, e quando faleceu uma pessoa carente em Cuiabá, e conseguiram arrumar para esse translado apenas R$1.000, de R$5.500. Então, nós temos recursos, temos essa dotação, foi aqui feita em audiência pública, mas, infelizmente, até o presente momento, Anderson, não encaminharam o cópia desse decreto. Porque eu estou falando para vocês, porque quando eu fui falar com a dona Anitta, que é da Secretaria de Assistência Social, ela disse que não sabe como fazer, porque não tem um decreto dizendo os parâmetros legais para se fazer essa questão. Quer dizer, as pessoas estão falecendo, aí vai ter que, mais uma vez, ir para a imprensa e atrás do comerciante local, poder trazer e fazer esse translado desse corpo. Também solicitei aqui na tribuna e deu uma polêmica, o ofício 027 de 9 de maio. Gostaria de saber o relatório detalhado da revisão mecânica das ambulâncias do município de Juara. As ambulâncias nossas, a deputada Luciane encaminhou para nós algumas ambulâncias novas, e o dia que nós precisamos, e o município tem precisado de algumas ambulâncias para encaminhar pacientes para a capital do estado, nós tivemos que pegar ambulância emprestada do município vizinho, Novo Horizonte, Porto Gaúcho, porque todas as nossas ambulâncias estão sem condições de andar no município de Juara. Segundo o responsável pela ambulância, foi feita uma revisão. E as ambulâncias novas, que não tem força para andar, anda malemar aqui dentro da cidade. E eu solicitei também esse relatório e não me encaminharam até o presente momento. Então, eu gostaria que fizesse também um ofício solicitando. O ofício 024, de 9 de maio, também é referente, eu gostaria de cópia, e saber a prestação de conta referente ao convênio 310-55-235 de 2009. É da pavimentação asfáltica, que é uma emenda do ex-deputado federal Eliane Lima, no valor de mais de R$5 milhões. É aquele asfalto que saiu, que foi executado no Jardim América, que começou parte dele executado no Jardim Paranaguá e será o Parque Alvorada e outras ruas do município de Juara. Parece que tinha um recurso em conta, não sei se foi pago essa empresa, se não for, nós gostaríamos de saber, porque aquela população, principalmente do Jardim Paranaguá, tem reclamado muito. E agora, Milicão, se acabou as chuvas, seria o momento do Executivo Municipal tentar verificar se esse recurso veio, se não veio, como é que vai fazer, e passar para nós vereadores, que nós temos nossos deputados estaduais, federais, senadores, para a gente poder solicitar esse apoio. Dei para mim 15 dias e até o momento não me passaram. O ofício 013, de 7 de abril, presidente, eu solicitei a cópia do projeto integral da execução questão da lama asfáltica, Lourão, que foi feita aqui no município de Juara. Recebi alguns questionamentos dessas lamas, que o projeto estava de uma forma em algumas ruas e não foram executadas, foram executadas em outras ruas. E eu solicitei exatamente, presidente, porque eu me recordei de uma vergonha que nós passamos lá na Sinfra, quando nós ficamos um mês de dezembro todinho em Cuiabá, praticamente, tentando recuperar um recurso que já era nosso, daqueles 350 mil da emenda da deputada Janaína, para aquela pavimentação asfáltica perto da máquina de Arroz Vinícius. E onde nós chegamos lá, existia a lama asfáltica, Chico, na época do ex-prefeito Alcir Paulino, da antiga feira até a Madeireira Fulc na avenida, sendo que nem asfalto tem, é rua de chão. A engenheira chegou e mostrou para nós: vereador, como é que nós vamos liberar uma rua que tem pavimentação asfáltica de chão? Então o vereador tem que acompanhar sim quais foram as ruas que foram encaminhadas para a capital do estado. Também eu sempre tenho falado aqui o ofício 08 de 29 de fevereiro de 2016. É referente à lei, uma lei municipal que nós aprovamos aqui, 17 de 2015. Aquelas construções daquelas calçadas aqui no município de Juara, valor de R$ 491.700, que nós tínhamos indicado que era para o Jardim América para colocar nesse bairro, nos bairros mais carentes. E aí se falaram que iria colocar ali em volta da Polícia Militar, no fundo dos Carçoares, nas áreas públicas do município de Juara. Mas tudo bem que coloque. Mas eu gostaria de saber o que foi feito isso aqui. É de 2015. Daqui um pouco vai chegar um ofício dizendo: ó, nós devolvemos aí quase R$500 milhão de calçada, porque se tornou inviável a metragem. Da mesma forma que se devolveu lá do viveiro municipal, a revitalização do viveiro, mais de R$ 235 mil. Já devolveu. E também solicitei lá de ofício 06, lá em 29 de fevereiro também, referente à construção da quadra de esporte na escola Costa e Silva. Mostrando por que parou as obras, o que está acontecendo, infelizmente até o momento também não me responderam. Então gostaria que a Secretaria Executiva, através da mesa diretora, encaminhasse esses ofícios solicitando ao Executivo Municipal, dando um prazo mais de 48 horas, que eu acredito que já deva ter tudo em mãos. E se não responder, vão ter que encaminhar e pedir esse auxílio ao Ministério Público. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Léo. Convido para que faça uso da palavra o vereador Jeremias. Convido o vereador Zé Moleque para que ocupe a segunda secretaria.
Boa noite a todos. Quero fazer algumas indicações verbais. Quero fazer a indicação aqui a pedido ali dos moradores ali do Parque Alvorada, que está pedindo o patrulhamento de algumas ruas ali. Eu não peguei o nome das ruas, mas aquelas ruas lá do fundo. E também ali no Cruzeiro do Sul e Jardim Primavera também, que são os bairros que estão tendo algumas ruas que não foi patrulhada ainda. E também ali na rua Rio Branco foi feito ali um canamento de águas pluviais. Ficou, já eu acredito, eu parece que eu estive lá, aí os moradores ali estão cobrando o patrulhamento dela, que foi feito aquele serviço, aí ficou muito buraco na rua, devido o que foi feito, o encanamento, aí a terra baixou e estão pedindo lá um patrulhamento, ou até mesmo um cascalhamento, tem lugar lá que vai ter que pôr cascalho que a terra cedeu, que devido ao esgoto que foi feito, e tá difícil ali, pro pessoal tá transitando ali, e também na estrada Braguinha, patrulhamento ali, ali tem o transporte escolar, e a chuva já faz tempo que foi embora, e até hoje não foi patrulhado, é uma estrada, não é tão longa, entendeu? Vai dar aproximadamente ali uns 25 quilômetros indo ali no seu Garcia, lá no seu Paulo, e vai dar aproximadamente isso aí. Já tem indicação desse vereador já, e até hoje não foi atendida ainda. E também eu quero reforçar a indicação ali na rua Domingo Francisco Vedrame, esquina com a Luiz Riva, ali no Parque Kennedy. Ali é um tapa-buraco no asfalto, agora até aumentou. E tem que fazer quanto antes, senão vai acabar estragando mais o asfalto ainda. Também eu quero, alguns colegas vereadores que falaram nas outras sessões, quase todos os colegas, sobre daqui para a ponte do Rio Arino. Está um caos complicado ali. O Eduardo Gonçalves, ele fez um tapa-buraco ali com barro, com terra. A gente até agradece a boa vontade dele. No dia eu estive passando lá, ficou até bom, porque a lama estava meio úmida, né? Ficou uma beleza. Só que hoje eu estive lá, aí o barro secou e a poeira está se soltando, está se formando de novo a buraqueira. Só que daí já tem a empreiteira que vai fazer esse serviço. Mas até esse pessoal chegar aqui, nosso povo vai sofrer demais. Porque, olha, para passar ali, não tem como andar 10 por hora. Se andar mais, você vai estourar o pneu, não tem como. Então, eu vejo junto ao prefeito aí, o secretário, para ver o custo aqui lá, se fica muito caro, fazer um tapa-buracos, pelo menos uma triagem só, o pessoal ir transitando ali. É só isso, senhor presidente.
Agradeço o vereador Zé. Convido o vereador Jeremias para assumir sua cadeira. Bom, só complementando as falas do vereador Jeremias, com relação à questão da MT-338 de Juar na ponte, aqui um dia nós vamos ter que dar uma volta pela balsa, para ir na ponte, porque está melhor. Então, eu sugiro aqui que a gente entre em contato com o prefeito e nós façamos uma comissão de legislativo e executivo e que a gente possa conversar e pedir uma prioridade para a empresa, para a empreiteira que está estacionada aqui do lado do Colégio Agrícola, com toda a sua estrutura aí. E eles estão, já iniciaram a recuperação da MT-220 do Novo Paraná para cá, mas já tem alguma coisa em torno de 20, 25 dias que eles estão executando o serviço. E até sábado não tinha concluído uma pista do Novo Horizonte, aliás, do Porto dos Gaúchos até no 25, ainda não tinha concluído um lado, né, da pista. Então, a gente percebe que deve demorar muito para chegar aqui. E especialmente devido ao fato de Novo Horizonte, o município de Novo Horizonte, está destruído também o asfalto. Mas nós já estamos ganhando deles. Então, eu acredito que a gente podia criar uma comissão aqui, conversar com o prefeito e pedir uma prioridade ali, porque a situação ali está muito grave e é perigoso a qualquer momento acontecer algum acidente grave. Eu quero também encaminhar uma indicação ao secretário de Obras, pedindo providências com relação às pontes. Até convido o vereador Zé Moleque para assinar junto comigo essa indicação. As pontes ali na região da Itapaiuna estão derretendo todas as pontes, as pinguelas. Apesar de ser uma rodovia estadual, mas as pontes de até 12 metros de comprimento é de responsabilidade do município, uma vez que tem recebido esses recursos através do FETAB. E ali a situação é grave, Zé. Recebi alguns pedidos de alguns proprietários rurais daquela região que estão já com dificuldades e com medo, lógico, daquelas pontes a qualquer momento ficarem interditadas. E lá, nesse momento, é um fluxo de caminhão pesado incrível, Carlos Nunes. São caminhões muito pesados, né? E além da MT-160, que liga Juara ao município de Alta Floresta, com rumo à fazenda Hiroshima, existem várias estradinhas vicinais naquela região ali, que já deve, eu particularmente conheço uma, que já deve ter pelo menos uns 8 anos que não vê uma patrola. É uma situação complicada. E hoje eu recebi um ofício, e eu só vou comunicar também e pedir, já aproveitar para transformar em indicação. Esse ofício ele foi endereçado ao prefeito municipal, mas não sei por que ele veio parar no meu gabinete. Ele foi protocolado na Câmara. O pessoal do Laticínio, Milicão, pedindo a construção de uma lombada ali, nas proximidades do Laticínio, devido ao grande movimento também que tem por ali, e a poeira muito grande e não está dando conta, uma vez que produz alimentos, né? Pudesse priorizar, seria importante. Mas eu vou estar envolvendo, vou estar devolvendo o ofício ao Executivo Municipal, juntamente com um ofício da Câmara Municipal. Bom, não havendo mais vereadores, mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 020 de 2016.
Projeto de lei municipal número 020 de 2016. Altera o parágrafo único do artigo 1º da lei municipal número 2587, de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências.
Projeto de lei municipal 021 de 2016.
Projeto de lei municipal número 021/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a extinguir a Escola Municipal Indígena Itu e Escola Municipal Terezinha Piscinini de Carvalho e da outras providências.
Projeto de lei municipal número 022/2016.
Projeto de lei municipal número 022/2016 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências.
Projeto de lei municipal número 023/2016.
Projeto de lei municipal número 023/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2572 de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2016.
Projeto de lei municipal número 024/2016.
Projeto de lei municipal número 024/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio de cooperação técnica com a União Federal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso, visando a realizar ações para atender às necessidades do Serviço de Inspeção Federal e da outras providências.
Projeto de Lei Municipal número 025/2016.
Projeto de Lei Municipal número 025/2016 dispõe sobre a criação dos empregos públicos temporários de auxiliar de inspeção assistente, auxiliar de inspeção administrativo e auxiliar de inspeção administrativo sênior e da outras providências.
Projeto de Lei Municipal 026/2016.
Projeto de Lei Municipal número 026/2016 revoga a Lei Municipal número 2489 de 25 de fevereiro de 2015, que institui gratificação pela responsabilidade técnica junto ao programa DST-HIV-AIDS.
Projeto de Lei Municipal número 027/2016.
Projeto de Lei Municipal número 027/2016 dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos e subprodutos de origem animal e vegetal no município de Juara e da outras providências.
Projeto de Lei Municipal número 028/2016.
Projeto de Lei Municipal número 028/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2016.
Moção de pesar número 007/2016.
Moção de pesar número 007/2016, pelo passamento do senhor Enio José de Arruda Martins, ocorrido em 17 de maio do corrente ano.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, com a palavra o vereador Zé Moleque. Dispenso a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal número 020/2016, que deu entrada nessa casa de leis com regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 020/2016 altera o parágrafo único do artigo 1º da lei municipal número 2587, de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 020/2016. Palavra, vereador Léo Boy.
Presidente, colegas vereadores, eu falei na última sessão referente aos projetos em regime de urgência e hoje nós observamos aqui que tem muito projeto. E claro que todos os projetos são de suma importância e todos os projetos que entram nesse poder legislativo são de suma importância. Esse projeto de lei municipal 020, eu vou votar com muito prazer o regime de urgência dele. Até porque quando deu entrada esse projeto, eu gostaria de ter sugerido uma emenda nesse projeto. E na hora o prefeito esteve aqui, nós concordamos em eu não fazer essa emenda, mas que depois, se eu conseguisse provar a legalidade do que eu queria, o prefeito disse que iria cumprir. E eu consegui provar. Com parecer jurídico da nossa assessoria jurídica, da UCEMAT, com parecer jurídico do assessor jurídico da prefeitura, e encaminhei esse documento ao Executivo Municipal, e até o momento eu não recebi resposta, o prefeito não cumpriu com esse compromisso. Inclusive o controle interno da prefeitura também, Chico, foi favorável, Maurinho, a esse posicionamento meu, que seria essa recomposição anual para aqueles servidores que tiveram incorporação. Os servidores que foram incorporados, eles não estão tendo a recomposição. É o que nós estamos brigando hoje, o Estado. Todos os servidores, todos os trabalhadores têm direito à recomposição anual. É um absurdo quando se fala que não se tem direito. E o prefeito fez esse compromisso e está analisando. Então, como chegou esse projeto? Onde nós estamos alterando essa recomposição, que é para as conselheiras tutelares que ficaram de fora, que vai ser essa recomposição retroativa. Eu já digo aos colegas vereadores, Chico, que eu já vou fazer também essa, já incluindo também essa recomposição CRGA para os servidores incorporados do município de Juara. Obrigado, senhor presidente, claro, e vou votar favorável ao regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Chico, da ideia.
Senhor presidente, temos que parabenizar o prefeito nessa situação, o Estado, estamos hoje, seu servidor do Estado, com essa demanda que o governador Pedro Taques, por não estar cumprindo o nosso RGA do ano de referente às percas salariais inflacionadas do ano de 2015, o prefeito, passando pela dificuldade que o município passa, mesmo assim, conseguiu enxugar aqui, enxugar ali, está dando a recomposição de todos os servidores. Então, temos que parabenizar, sabendo da dificuldade que passa, mas é direito adquirido, tem que valer e tem que cumprir a lei. É isso, presidente.
Quanto à discussão, vereador Léo.
Presidente, só para deixar registrado, quando eu disse essa emenda, é a emenda que ela vai ter uma despesa para a prefeitura de R$ 1.700, que nós fizemos o cálculo na hora, e que estará atendendo aí a 14 ou 18 servidores. Então, quer dizer, um valor pequeno para o município, mas que acaba aí ajudando os servidores.
Continua a discussão. Só a título de registro, eu estava exatamente na recepção do gabinete do prefeito no dia em que as conselheiras foram reivindicar essa incorporação, esse reajuste, essa correção, né? E essa reposição. E só que demora demais, apesar de ser retroativo, mas demora demais. Isso foi em abril, né? Mas reconheceu. Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei municipal 023 de 2016, que também deu entrada nessa casa de leis com regime de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 023/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre orçamento para o exercício de 2016.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 023 de 2016. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, esse projeto de entrada na casa já foi discutido hoje na reunião, né, todos os vereadores participaram. É um projeto de abertura de crédito para estar atendendo a Secretaria Municipal de Desporto, através de recursos do governo do estado, né, convênio. Então, foi discutido na reunião que todos os vereadores iriam votar o regime de urgência, apesar de grande quantidade de projetos que deu entrada nesta casa com regime de urgência, mas iríamos votar para não colocar em risco o município vir perder recursos do governo do estado. Então, mais é só para esclarecer, né, a população, estamos votando no regime de urgência, o projeto vai para as comissões, mas vai tramitar com mais rapidez e também será apenas uma votação no plenário.
Continua a discussão. Vereador Léo.
Presidente, esse projeto eu te falando também, Chico, hoje à tarde com o secretário de esporte. Faltou ainda nesse projeto, faltou um outro recurso de mais de R$75 mil, que é um outro projeto para outros eventos esportivos. É claro que é para outubro, nós já poderia ter mandado. E aí vem um alerta, realmente, são recursos do governo federal. Nós temos uma emenda aqui de R$15.033,82, que é da deputada Janaína, onde que é para manutenção do ginásio Ângelo Simval Riva, que é para iluminação do ginásio. O Anderson está aqui hoje, nós falamos com o Anderson, chefe de gabinete, e a Simone, do gabinete da deputada Janaína, ligou cobrando a prefeitura e ligou cobrando esse vereador, porque eu tive a semana passada lá, Maurinho, e estava faltando um documento da prefeitura que teria que protocolar até amanhã, porque senão correria o risco de perder essa emenda de R$15 mil. Mas aí o secretário de esporte, eu liguei para ele de manhã, falei para ele ficar lá na Secretaria de Planejamento, onde ele me informou que já mandou essa documentação lá para a Uzir no planejamento desde março, e eles não teriam mandado, mas agora à noite, às 7 horas, eu estava aqui verificando, liguei para ele, e aí estava indo uma pessoa no ônibus e está indo levando em mãos esse documento para protocolar lá. Então acredito, o documento não vai perder esse recurso, então por isso seria interessante. E também não existia essa necessidade de se votar essa dotação de imediato. Primeiro nós temos que conseguir o recurso para depois votar a dotação, mas nada que impede. Nós já temos outros recursos que estão alocados da mesma forma, que tem que ser utilizado. Então, isso também que vou votar favorável a esse regime de urgência, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passar as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 024 de 2016, que deu entrada também com regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 024 de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio de cooperação técnica com a União Federal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso, visando a realizações para atender às necessidades do Serviço de Inspeção Federal e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 024-2016. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, é mais uma vez projeto dessa natureza que nós somos obrigados a estar votando nesta casa, mas é uma pena. É mais uma vez o governo federal tirando as suas responsabilidades e jogando para os municípios. A Inspeção Federal, ela não tem hoje servidores que consigam atender todas as plantas de indústria que trabalham com produto de origem animal no estado de Mato Grosso, nem no Brasil. Então, os frigoríficos, eles é obrigado ter um serviço de inspeção para eles conseguirem abater seus animais e, com isso, comercializar os animais. O frigorífico JBS de Juara, ele está pleiteando habilitação para comercializar carne para os Estados Unidos. É mais um mercado, vem agregar valor ao nosso produto. Município de Juara, município que depende totalmente da pecuária. E essa situação desse termo de cooperação é o município colocar auxiliares de inspeção na indústria. Ou seja, o governo federal não tem e joga para os municípios. Mas nós ficamos numa situação que, se não aprova projeto dessa natureza, simplesmente a própria indústria fecharia no município de Juara, porque outros municípios já se proporam a estar fazendo a cooperação para estar com isso dando condições que a indústria consiga novos mercados. E hoje sabemos que a indústria é uma das que mais emprego no município de Juara, então precisamos, o produtor precisa vender os animais, mas quem mais precisa da indústria como o JBS é quem está lá trabalhando, mão de obra. Então, mais uma vez, a gente, é uma pena, mas vamos ter que estar aprovando essa cooperação técnica entre a União e o município de Juara.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 025 de 2016, que também deu entrada nessa casa com regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 025 de 2016 dispõe sobre a criação dos empregos públicos temporários de auxiliar de inspeção assistente, auxiliar de inspeção administrativo e auxiliar de inspeção administrativo sênior e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 025-2016. Vereador Chico, não ideia.
Senhor presidente, o projeto ele é complementar do outro. Primeiro, um é fazendo o termo de cooperação e o outro abrindo os cargos do município. Tivemos na reunião hoje, né, na discussão dos líderes, né, onde foi passado por esse vereador da importância de termos que aprovar esse regime de urgência, porque se não votarmos esse projeto e não ter essa contratação ainda neste mês de junho, fica impedido devido à questão do pleito eleitoral de 2016. Então, o regime de urgência é necessário devido a essa questão do pleito eleitoral. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Só título de informação para as pessoas que estão presentes, o regime de urgência ele reduz o prazo da tramitação dos projetos pelas comissões. Né? Às vezes algumas pessoas ouvem a gente falando e às vezes a gente tínhamos 10 dias na comissão e acaba caindo para 5, por exemplo. E esse projeto, claro que nós já conversamos hoje, já até passamos inclusive solicitando parecer jurídico, porque nós estamos no ano eleitoral. E aqui nós estamos falando, criando esse cargo e falando-se em futuras contratações. Então, mas eu já só para deixar alerta aos servidores que aqui estão, de repente, nós se ouve falar que estão fazendo requerimento para se contratar pessoas em empresas terceirizadas, mas o regime de urgência, ele é apenas para acelerar um pouco mais o processo, mas ele tem a tramitação normal por todas as comissões aqui do Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal 027 de 2016, que também deu entrada nessa casa de leis com regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 027/2016 dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos e subprodutos de origem animal no município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 027/2016. Vereador Chico.
Senhor presidente, todos aqui da Juara ficaram, através da imprensa, informados, né, que o frigorífico Castelo, no município de Juara, ele foi fechado, né, foi interditado. E para estar fazendo o processo de regularização, o município contratou, chamou do concurso, né, mais o profissional, o médico veterinário. E com isso também, por decreto, já estaria fazendo a mudança da inspeção de produto de origem animal, saindo da vigilância sanitária, Secretaria de Saúde e passando para a Secretaria de Agricultura. E uma das formas que precisaríamos para agilizar a reabertura da indústria, e não apenas daquela indústria, mas também de pequenos produtores, como temos aqui, pessoal tentando interessado em trabalhar com leite, pasteurização de leite, como tem uns trabalhando com ovo, uns trabalhando com frango, precisa que seja criado, e do peixe que já está trabalhando, precisa que seja criado o serviço de inspeção municipal, que antes era apenas regulamentado por decreto. Então, a partir de agora, estamos criando a lei municipal, criando o serviço de inspeção, e ainda bem que chegou numa hora boa, Léo, porque através de instrução normal ativa do mapa, ela facilitou a vida do pequeno produtor rural, aquele que vai trabalhar direto com o produto da terra, ele trazer o produto dele para vender direto para o consumidor final, ele vai ser beneficiado, então chegou numa hora boa. Talvez tivesse até criado esse serviço antes, tivesse congelado mais, impedido alguns pequenos produtores de estar trabalhando. Então, uma hora boa, então somos favoráveis ao regime de urgência, porque temos certeza que através desse tipo de iniciativa, conseguiremos fazer com que o nosso pequeno produtor rural trabalhe na sua propriedade, produza e tenha condição de comercializar no comércio de Juara.
Continua a discussão. Vereador Léo.
Presidente, eu só estou dando uma olhada nesse projeto e realmente, sem dúvida nenhuma, de suma importância para o município de Juara, seria um projeto que, se possível fosse, já teríamos até que dispensar os pareceres e aprová-lo. O projeto, o Juara já tinha que ter ele já desde gestões anteriores. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade que o secretário de Agricultura está aqui. E isso já vem para a nossa comissão, né, Chico? A partir de amanhã, Edmilson, eu gostaria que você verificasse um dia na semana, se você pudesse vir, para a gente estar discutindo esse projeto, porque nós já conversamos sobre ele antes, e nós temos também, a Câmara também tem urgência desse projeto. É claro que ele vai atender a agricultura familiar, é a nossa briga, e é o que os municípios pequenos, os municípios do Brasil precisam. Esse auxílio aí é o pequeno produtor. Então, gostaria já que você verificasse a semana, para ver se a gente pode debater esse projeto. É um projeto que tem 23 artigos, mais de 20 artigos. Projeto pouco extenso, né, senhor presidente? E tem... O prazo é curto para a gente poder estar estudando e vendo se tem que fazer algumas emendas, algumas alterações ou não. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, a gente tem a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 028/2016, que também deu entrada nessa casa de leis com regime de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 028/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2016.
Está em única discussão o regime de urgência do Projeto de Lei Municipal número 028/2016. Vereador Léo.
Esse projeto é para aquisição de um veículo para vigilância em saúde, no valor de R$84.700. Eu só queria alertar os colegas vereadores, que nós já usamos essa dotação, está aí no artigo 2º, que para dar cobertura, nós já tiramos alguns valores. Carlos Nunes, eu sou da Comissão de Finanças já, desde o início praticamente da legislatura, e todas as nossas audiências públicas, todo o nosso orçamento, Martins Jeremias, vem lá. Reforma e ampliação da biblioteca municipal. A biblioteca nossa está um caos, está horrível. E aí nós estamos tirando agora mais 84, não sou contra a questão do veículo de jeito nenhum, mas já estamos tirando dotação mais uma vez, está aqui da reforma e ampliação da biblioteca municipal. Então eu gostaria só de alertar os colegas vereadores, porque ano retrasado, ano passado, desse ano, eu garanto que vai vir nesse orçamento de novo, mais uma vez pedindo a reforma da biblioteca, esse dinheiro não vai cair do céu, alguém tem que tomar providência, mas aí nós fizemos, a gente faz audiência pública, ouve a população e depois acaba aí tirando essas dotações. Então, só alerta, realmente nós estamos acabando aí com as dotações da reforma e ampliação da biblioteca municipal.
Continua a discussão, vereador Carlos Nunes.
O grande problema, eu acho, vereador Léo, é que todo projeto que se faz criando um crédito especial faz às pressas. Entendeu? Chega na pedindo regime de urgência, é feito sem fazer algum estudo. Nós tivemos até aqui um projeto de lei que foi colocado, tirado o regime de contingência, do dinheiro da reserva de contingência. Você vê. Então, fica difícil mesmo, porque teve uma determinada situação, senhor presidente, que eles estavam criando o Conselho Municipal. Eu acho que vai até ser votado, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e tirando recursos da Secretaria de Turismo. Quer dizer, um negócio que não tem cabimento. Então, eu até concordo com o vereador Leboy, tem que tomar muito cuidado mesmo quando se trata um projeto dessa natureza.
Continua a discussão, vereador Chico.
Senhor presidente, isso aqui não é mais do que sempre discutido nas audiências públicas nossas, que os orçamentos vêm, de certa forma, bastante picados, ou seja, para não ser cumprido mesmo, né, Léo? É projeto para inglês ver, porque não tem jeito. Bota um orçamento que vai reformar a biblioteca, não tem nenhuma previsão que vai arrumar recurso. Coloca para construção de casa, não tem nenhuma previsão que vai arrumar recurso, para depois ter que fazer o quê? Vai na audiência pública, a população vem, participa, acredita que aquilo vai vingar, como na época teve da escola lá no bairro Cruzeiro do Sul, né, Carlos? No mandato anterior, discutiu, a população foi lá, fez audiência, colocou, depois vai lá e retira. Ou por decreto, porque o município, o prefeito também tem uma margem que ele pode manusear por lá, e também quando manda para a Câmara. Aí chega numa situação dessa aqui, o vereador se torna obrigado a votar. Você vai deixar agora de comprar um veículo para trabalhar na saúde, ou deixar a dotação presa para esperar arrumar recursos para reformar a biblioteca. E não vai reformar que não tem recurso para reformar, então bota nós numa situação dessa. E a população que vem e participa das audiências, que também fica de certa forma decepcionada. Era isso, senhor presidente.
Continue a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Emenda substitutiva número 001 de 2016.
Emenda substitutiva número 001 de 2016. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Substitui a redação do projeto de lei do Legislativo número 002 de 2016.
Está em única discussão a emenda substitutiva 001 de 2016. Com a palavra, o vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, esse projeto, essa emenda, né, está sendo feita num projeto deste vereador, projeto legislativo. O vereador esteve visitando vários órgãos públicos municipais, onde nós deparamos em todos eles, juntamente com o nosso assessor de imprensa, Paulo Beck, a grande quantidade de bens inservíveis. Inservíveis que não tem mais para nada servir. Cadeira sucata, pior que cadeira de plástico quebrada uma das pernas. Para que é que vai servir um trem desse? Então, o município, para dar um destino, teria que fazer o processo. Processo muito mais burocrático do que a compra do móvel. Então, isso aqui, o que vem é a facilitar. Hoje temos escola como Califórnia que não estão colocando os móveis novos lá. Até falei com a secretária hoje, vai ser disponibilizado, mas tem dificuldade de retirar porque não tem onde colocar os inservíveis. A secretária fez o possível já, o Colégio Agrícola já está lotado, né, 3 salas com bens inservíveis, mas em todos os prédios que tivemos, tanto da saúde como da educação, tem bens inservíveis acumulados lá. Então, é uma forma de o município ter condição de estar desburocratizando esse destino de bens inservíveis.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei do Legislativo número 002/2016, de autoria do vereador Chico do Indéia, já com a emenda substitutiva.
Projeto de decreto, projeto de lei do Legislativo número 002/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar baixa em bens móveis e serviços e dar outras providências. Senhor Presidente, consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Chico do Indé, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Marta do Banco do Brasil e Jeremias. Só informando a questão de tal nome da vereadora Nilza Paraná, não tal do vereador Carlos, porque esse projeto deu entrada ainda quando a vereadora fazia parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Continua, perdão. Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo número 002/2016.
Só esclarecendo a população, foi votada a emenda e é o mesmo projeto, projeto que desburocratiza a questão de destino de bens inservíveis. Também, voltando a informar, que consta também com parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinisson.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário, projeto de lei municipal número 017/2016.
Projeto de lei municipal número 017/2016 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAD, e da outras providências. Senhor Presidente, consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereadores Maurinho Sons, Zé Moleque e Léo Boy. Novamente informando, o projeto deu entrada na Comissão de Legislação. Quando passou na comissão, vereadora Dona Nilza ainda estava membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 017/2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Indé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei do Legislativo número 003/2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Projeto de lei do Legislativo número 003/2016, que dispõe sobre a denominação da sede do Poder Executivo Municipal de Juara e da outras providências. Senhor Presidente, consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son. Parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, vereadores Maurinho Son, Zé Moleque e Léo Boy.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 003/2016. Vereador Léo Boy.
Senhor Presidente, colegas vereadores, a princípio já gostaria de agradecer aos colegas vereadores por terem votado já na primeira discussão. Esse é um projeto municipal onde eu estou atendendo a um pedido de praticamente todos os servidores da Prefeitura do município de Juara, que trabalham na sede, e também fiz questão de fazer esse projeto, onde nós estamos aí dando essa nomenclatura ao Paço Municipal, Isaura Emília de Oliveira. Quem não conhece é a dona Isaura, trabalhou muitos anos ali no caixa da Prefeitura, e ela veio a óbito, e aí onde, sem dúvida nenhuma, eu trabalhei toda a minha vida com a dona Isaura, eu comecei ali de office boy, tem várias lembranças, Dona Isaura me ajudou demais e praticamente todos os servidores que passaram ali pela prefeitura trabalharam junto com a Dona Isaura. Então, gostaria mais uma vez de agradecer os colegas vereadores pela votação já em primeira discussão e também conto, claro, com o voto dos colegas pares para a segunda discussão e última aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Lindéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário. Projeto de lei municipal número 018/2016.
Projeto de lei municipal 018/2016. Altera os anexos 1 e 4 da lei municipal número 2587, de 19 de abril de 2016, que dispõe sobre a recomposição da remuneração do quadro geral de pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Consta com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Chico do Indéia, Nilza Paraná e Léo Boy, parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Léo Boy, Mado Banco Brasil e Jeremias, parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, vereadores Zé Moleque, Jeremias e Maurinho Son.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal número 018/2016. Vereador Léo Boy.
Presidente, esse projeto deu entrada na Câmara Municipal e onde já foi o projeto realmente da recomposição tão sonhada por todos. E nós aprovamos de imediato que a Prefeitura mandou e nele veio um erro. Veio um erro que eu já disse na sessão anterior, quando ele deu a entrada, e volto a repetir, e demos um parecer favorável, claro, pela alteração, e eu espero que esse erro tenha sido apenas mesmo um erro de digitação. Né? Esse projeto veio alterando aí a tabela salarial do procuradores do município de Juara, e infelizmente também veio um erro, onde foi criado o cargo topógrafo para o concurso público, e lá no edital do concurso era um salário, e no projeto de lei veio outro salário. Quero acreditar que seja um erro, não seja uma forma de alguém querer ou que alguém queria burlar o poder legislativo. Porque quando veio o projeto autorizando, dispondo sobre a recomposição, veio lá, dispõe sobre a recomposição e alteração das tabelas. Não existe por que alteração. E nós verificamos, as tabelas não tinham por que alteração, e ainda bem vereador Chico, nós na Comissão de Justiça solicitamos a Secretaria Executiva, fizemos a alteração, fizemos um projeto, uma emenda, tirando as alterações da tabela, porque senão teria passado aí esse erro de digitação despercebido pelo Poder Legislativo, que da forma passou. Então só gostaria de alertar o Executivo Municipal que dessa vez passa, mas das outras vezes eu vou estar analisando com muito mais cautela e espero que realmente seja apenas um erro de digitação nesse quesito. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Leoboy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lourando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Mindé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 007-2016, de autoria do vereador Chico Mindé.
Moção de pesar número 007-2016, pelo passamento do senhor Enio José de Arruda Martins, ocorrido em 17 de maio do corrente ano.
Está em única discussão a moção de pesar número 007-2016. Vereador Chico.
Senhor presidente, comunidade, queria os colegas vereadores pedir o apoio no voto, né, para essa moção de pesar. Moção de pesar pelo passamento do Dr. Enio. Dr. Enio, médico veterinário do Ministério da Agricultura, foi 8 anos presidente do INDEA, órgão pelo qual trabalho. Tive o Dr. Enio como presidente e o estado de Mato Grosso pode se orgulhar muito de ter tido o Dr. Enio como presidente do INDEA. Foi no seu pleito, né, quando estava no mandato do INDEA, que o estado de Mato Grosso conseguiu na OIE o selo de livre internacional, né, de livre de febre aftosa com vacinação. Isso trazendo, agregando valor ao nosso produto, nossa pecuária, e com isso trazendo mais dividendos, mais riquezas para o estado de Mato Grosso, através da abertura de muitos mercados. Então, foi um grande líder, grande presidente, e uma das formas de a gente estar confortando a família seria reconhecimento pelos trabalhos que fez o Dr. Enio.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos para as considerações finais. Considerações finais. De acordo com a ordem de inscrição, com a palavra o vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu gostaria de, com a Vossa Excelência, onde teve uma indicação ali na região de Itapaiúna, eu gostaria, se a Vossa Excelência me permitir, estender também até na Madeiranite, vai sentir à direita Hiroshima e à esquerda Madeiranite também. Repare nos pinguelões, pontes até 12 metros e patrulhamento também, se for o caso, né? Gostaria também, a pedido do senhor Divino, lá do assentamento, Louro, o Divino puxa a orelha, ele critica bastante os vereadores, mas a gente sabe que a 338, a ponte do Piacazinho lá, é 46 metros, Léo, e ela é de responsabilidade única e exclusiva do Estado, onde este vereador, através dos demais companheiros, eu tenho certeza que já foi elaborado vários documentos, presidente, através dessa 338 lá do Piacazinho, mas para que a gente reforçasse esse pedido através do Poder Legislativo e fazer um ofício solicitando dos órgãos competentes, com cópia ao senhor Divino, para mostrar para o povo daquela região que a gente também faz as reivindicações e cobra. A gente cobra, que é o nosso dever é cobrar e pedir. Através também da indicação do vereador Jeremias, onde aqui da Crivale, Jeremias, até na ponte ali, eu acredito, senhor presidente e senhores vereadores, se nós for conversar com aquele pessoal que ganhou a licitação ali, eu acredito que cede algumas pessoas para que faça algum tapar alguns pontos críticos ali, né? Porque infelizmente está precário mesmo, entendeu? Então, gostaria de nós mobilizar junto e ver realmente o que for de melhor para o nosso município. Quero também, de modo especial, parabenizar a mobilização dos servidores públicos reivindicando seus direitos garantidos por lei RGA, reposição geral anual dos seus salários ao governo do estado, pedindo, senhor presidente, apoio aqui do poder legislativo, e eu tenho certeza que com esse poder vocês podem contar. Boa noite e um abraço a todos.
Agradeço, vereador Zé. Com a palavra, vereador Chico do Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui, em nome do Leôncio, delegado do SINTAP, né, sindicato que abrange o sistema agrário do estado de Mato Grosso, cumprimentar todos os servidores públicos aqui presentes. Senhor presidente, esse poder, sempre quando chega as demandas contra o executivo, a gente sempre tem feito nosso papel, sempre também cobramos, criticamos quando está errado, mas também temos que elogiar quando está certo. Fazendo uma visita a algumas estradas, no trecho ali da Porta do Céu para a Porteira Branca, João, isso era até um sonho de vocês, quando estava na época junto com o Oscar na secretaria, tentar fazer como foi feito na Vó Júlia, quebrar aquela serra e fazer reto. Então o município está fazendo lá com as PC, tanto a do estado como a do município, está tirando aquelas curvaiadas lá, tirando o morro, está fazendo um trabalho muito bom, por sinal, melhorando aquelas condições daquela estrada. Estive também no final de semana, juntamente com o vereador Lourão, ali no distrito de Águas Claras, em especial na comunidade do Guarantã, onde na semana o pessoal da Fértil, né, o Márcio, tinha me procurado para ver se fazia uma parceria com o município para estar melhorando ainda mais aquela estrada. Aquela estrada foi feita, né, pela empresa Rodoponte, através de um recurso conseguido com o deputado Oscar, e ficou faltando duas, colocaram duas pontes lá e até de certa forma elas estão colocando em risco a população, teve até acidentes. Então o senhor Márcio nos procurou, queria fazer uma parceria, prontamente procuramos o prefeito e foi fechada essa parceria. Acreditamos que nessa semana agora deve estar sendo feito o trabalho de colocar bueiras no lugar daquelas duas pontes. Então irá melhorar ainda mais aquela estrada. O vereador esteve participando pelo INDEA e também representando o Poder Legislativo no mutirão, no assentamento de Apuranã, onde foi atendido uma grande quantidade de moradores, uma grande participação popular. Sabemos que muitos deles até foram acreditando que o INCRA estaria lá mesmo fazendo o serviço que foi prometido, que seria questão de regularização tanto da CCU como das DAP, mas o INCRA esteve lá, mas não fez esse trabalho, fez apenas questão documental. Tivemos acompanhando, né, as obras da energia, que está andando a passos muito rápidos, e esperamos que num curto espaço todo o assentamento esteja com a energia, porque essa demanda já faz mais de 8 anos que a gente luta por ela. Também na serra, onde o Zé colocou, que o Divino cobrou, tivemos a reunião na sexta-feira com o prefeito, terminando esse trabalho que está sendo feito da Porteira Branca, Porta do Céu, Porteira Branca, elas vão lá para o assentamento para cortar novamente a serra lá no Divino. Semana, andei cobrando a semana inteira, João, e não veio novamente para esse Poder Legislativo o termo de comodato do trator, que foi adquirido pela emenda do deputado Oscar. O trator está comprado, está lá no pátio da prefeitura, e não nos encaminharam o comodato para ceder para a Associação de Águas Claras. O mais difícil, Léo, é conseguir o recurso. Conseguiu o recurso, o pessoal nos cobrando, o presidente da associação lá toda hora me ligando e cobrando, o trator está lá na prefeitura, está todo parado lá, eles cobrando a gente. Então, tem que mandar esse comodato para cá, porque o difícil foi conseguir o recurso lá com o deputado Oscar. Nessa reunião com o prefeito também, João, cobrei com indicação minha e ele tinha falado que ia atender, mas não atendeu até hoje. Falei pro Milicão também, Milicão falou, não, isso aí é bom você conversar direto com o prefeito. Conversei com ele sobre aquela saída do Águas Claras ali de Porto Seguro. Então, fez o compromisso conosco, vereadores, que estava lá representando o poder, que vai lá sim colocar os bueiros e fazer do jeito que tinha sido prometido. Retirar o morro e fazer reto, dando uma melhoria naquela saída de Juara, porque ali realmente todo ano, esse ano deu atoleiro dentro da cidade, praticamente. Então, nos garantiu que vai estar desfazendo. Serra do assentamento foi feita. Estrada do Catuaí, quem fez a indicação foi Semorim. Então, também ela já está, vai iniciar de cá do seu Zé, atravessar pela estrada principal, vai fazer doutoral todos ali, Figueira, tudo, e sair no trevo lá. Lá a estrada do Leandro também se tinha cobrado anteriormente. Então, o prefeito também falou que terminando de fazer o verdão, vai o equipamento maquinário para lá. O Zé Moleque fez uma indicação hoje, Zé Moleque. Tem que parabenizar você da questão da informatização. Realmente é uma absurdo aquela forma que o PAN trabalha, aquele modo de fichário, aquilo era quando o Juara iniciou, é a mesma ficha. Então aquilo é uma vergonha, tem que ser realmente informatizado. Senhor presidente, queria agradecer os colegas servidores do estado de Mato Grosso, também sou servidor do estado de Mato Grosso, também estou de greve, também estou nesta luta. Demorou demais até essa greve pelo fato que servidores mostraram todas as formas possíveis de tentar negociar com o governo do estado. Chegaram ao ponto de aceitar os 11,27 parcelados, que seja em seis vezes, mas o governo está, a matemática dele é diferente da nossa. Ele quer dar 5 ou dar 6 achando que é igual a 11,27. Isso o servidor não vai aceitar. O servidor sabe que é o direito dele. Nenhum servidor está pedindo aumento, está pedindo apenas recomposição. É perdas inflacionárias. A inflação não é o servidor que faz dar 11%.
5%, é o governo. Então, ele que tem que cuidar. Se ele não dá conta de pagar, ele dá um jeito de controlar a inflação. Porque os índices é calculado por ele ainda, né? 11,27. Quem não viu aumento de energia, aumento de combustível e colocar que só é 11? Se for ver de real, era mais de 20. Mas nós estamos na luta por os 11,27. Até esses dias agora, ainda estava de delegado. Tive que afastar devido ao pleito e o Leôncio assumiu. Sumiu já de início pegando um movimento de greve. Mas tem competência, vai dar conta do recado. Hoje tivemos lá no Ideia, demanda muito grande. Muitas vezes o pessoal fala, ah, mas por que greve? Não, ninguém jamais queria greve. Todo servidor queria estar trabalhando, mas com condição de trabalho digna e respeitado as suas leis. O que não pode, João, o que está acontecendo, quem arrecada é o Poder Executivo, é o governo do Estado. Os outros poderes, todos vão dar seu RGA completo. Assembleia, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público. A gente arrecada não vai ter para nós, e os outros servidores dos outros vão ter. Não é desmerecer eles não, eles também teriam que ter, é o que está na lei. E o governo usa de certa forma errada a lei de responsabilidade fiscal. Ela não ampara ele porque ela deixa bem claro que, exceto quando tem o artigo 37 da Constituição, que é a recomposição. A recomposição é direito, ele não tem, tanto que já tem decisão do STF, que vai ser jurisprudência para o Estado de Mato Grosso. Tem a decisão do STF contra o governador do Tocantins. Então, o que precisamos é que a nossa população, nosso produtor rural, nossos pais, né, que têm as crianças na escola, que tenham compreensão e entendam. Não caia nessa imprensa midiática do governo, tentando colocar a população contra os servidores. Os servidores estão exigindo o que é de lei, o que é direito deles. Então, estaremos juntos no movimento. Vamos fazer hoje, já tinha cobrado na reunião de líderes, né, Léo? Esse vereador chegou e pediu, ó, até foi bom o pessoal ter vindo fortalecer, esse vereador chegou e pediu todos os vereadores fazer um documento, não apenas para o governador Petax, fazer para a Casa Civil, para o Paulo Tax, fazer para todos os deputados estaduais, pedindo empenho que eles fortaleçam, que cobre o governo do estado para estar pagando o nosso RGA, que é direito nosso. Então, muitos produtores, hoje já conversei com bastante deles, eles têm que também estar procurando, eles têm representação, tem o sindicato deles, né, o sindicato rural deles, tem a federação, que é a FAMAT, tem a CRIMAT, eles também têm que estar cobrando que o governo cumpra o que está na lei, para com isso a gente volte o mais rápido possível, porque uma greve, trabalho no IDEA, a gente sabe o transtorno que dá para o produtor, é um problema muito sério, não consegue comercializar os animais, não consegue vender os animais, a tendência é a indústria frigorífica parar, ou seja, o frigorífico precisa cumprir os seus contratos de venda de carne para fora do país, mas também quem fez a crise, quem meteu a mão, não foi o servidor público. Então nós não vamos pagar uma conta que não foi nós que fizemos. Se está desse jeito, se estão roubando, roubaram, faça devolver, mas não venha novamente e cobrar. E a luta vai continuar muito grande, que tem o projeto lá na Câmara, que tira mais direito nossos servidores. Não sei se vocês estão informados, todos vocês. Aumenta a questão da previdência de 11% para 14%, congela o salário durante 2 anos. Isso aí tem que ser grande a luta. Tem que mandar também documento dessa casa, João, para os deputados federais e para os senadores, pedindo que não esse tipo de projeto que venha acabar com o servidor público do Estado de Mato Grosso e do Brasil. Era isso, senhor presidente. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Agradeço ao vereador Chico Indé. Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, ainda em tempo, eu esqueci do pequeno expediente, daqueles bueiros lá da Estrada da Pedreira. Até hoje não foi feito aqueles dois bueiros lá, e a água baixou lá agora, está na hora de estar fazendo aqueles bueiros. Estive falando com o prefeito, ele até autorizou pegar aqueles tubos de plástico ali, né? Mas até o momento o secretário Dionísio ainda não foi lá, e eu tenho cobrado diversas vezes, até pedi para o chefe do gabinete estar fazendo e enviando novamente para o secretário para ver se a gente faz o máximo urgência aqui lá. E o patrulhamento foi feito, quero até agradecer o secretário Milicão, que foi a patrola da secretaria do Milicão, o Milicão que conduziu aqueles trabalhos que foi feito lá, o povo está muito agradecido lá, Milicão, ficou muito bom o trabalho. Eu estive lá também várias vezes levando o patrulheiro, dando a mão também para que o trabalho acontecesse. Graças a Deus foi concluído e o povo está muito contente. Aí fazendo esse bueiro vai ficar certo lá, é a Estrada da Pedreira. E também eu quero dizer aqui para o servidor público que pode contar com esse vereador. O que vocês precisar, meu gabinete está à disposição e nós vamos estar aí junto com vocês, com certeza. Quem trabalha tem que merece aí o governo do estado olhe por vocês. Pode contar com os vereadores que nós estamos juntos. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Jeremias. Com a palavra, vereador Maurinho Som.
Boa noite a todos novamente. Algumas pessoas já saíram. Era bom que tivessem todos, né? Que estava bonita a câmara cheia. Mas cada um tem seus compromissos e tenho certeza que saíram aí porque tinha alguns outros compromissos. Na realidade, quero agradecer, começar aí agradecendo a todos que vieram aqui na Câmara hoje reivindicar seus direitos. a Polícia Civil, agentes prisionais, o NEMAT, INDEA, os professores estaduais, CIDETRAN, enfim, todos os órgãos do estado de Mato Grosso que estão reivindicando seus direitos nesse momento. Eu fico preocupado, o Chiquinho até comentou sobre a questão dos frigoríficos e também do INDEA, que é um dos órgãos que se entrar em greve e ficar aí, vamos supor, se esse governador não tomar um posicionamento para resolver definitivamente esse problema e continuar a greve, é um dos órgãos que irá parar aí um frigorífico com mais de 700, se não estou enganado, de funcionários que vai estar aí, batendo nas portas, né, reivindicando o direito de trabalhar, não só reivindicando seus direitos salariais. E fico preocupado com esse governador, porque eu nunca gostei dele. Eu falo abertamente, uma vez estive em Brasília conversando com o governador, é um governador moralista, era senador, mas infelizmente é um governador moralista, não confio nele, nunca confiei e não gosto do sistema dele governar. Eu sabia já, eu tinha em meus pensamentos que hoje, ou mais tardar, ou antes, ou depois, nós iríamos estar escutando isso de vocês, dos servidores públicos do estado de Mato Grosso, reivindicando seus direitos, porque ele não ia dar os direitos para vocês, ou ia ter que sangrar, porque eu falo, cortar na carne, porque ninguém quer fazer greve. Eu tenho certeza absoluta que todos os servidores públicos que estão aqui não querem fazer greve. Eles só querem reivindicar seus direitos, e o governador, infelizmente, um governador moralista, porque eu falo que é um governador moralista, ele não vai querer dar esse direito para vocês, eu tenho certeza que cortando na carne ele vai ser obrigado a dar esse direito para vocês. Infelizmente, eu não queria estar falando isso, e tenho certeza que todos vocês também não queriam fazer essa greve, cortar na carne, porque não é só vocês que estão sendo prejudicados, os direitos de todos os funcionários do estado de Mato Grosso. São as pessoas que são beneficiadas com esses órgãos públicos, tanto o NEMAT, enfim, todos os CIDETRAN, INDEA, o NEMAT. Então, uma situação muito complicada para o estado de Mato Grosso. O estado está passando por uma situação difícil, o Brasil, politicamente, está passando por uma situação muito difícil. E nosso estado, infelizmente, está passando por mais, porque eu acredito que é só Mato Grosso que está nessa greve. Então, o nosso governador, infelizmente, ele não está cumprindo com a obrigação dele, que é governar e fazer governar para a população e também para os seus funcionários públicos, que tanto lutam e trabalham dia a dia para que esse estado cresça cada dia mais. E também, senhor presidente, essa semana foi a semana aí, do meio ambiente, né? A Michelle está aqui, secretária de meio ambiente, e também começa as queimadas, né, Michelle? É uma preocupação muito grande aí, também para todos nós. Eu tenho certeza que vai vir aí algumas reivindicações e alertas aí para a nossa população em questão aí do meio ambiente. E também foi falado aí da questão dos recursos do esporte. A gente fica feliz quando vem dinheiro para o esporte. Só que essa semana teve um pessoal que me procurou para ir jogar. Estão representando aí Juara, Campeonato Estadual de Futsal. Eu vou falar desse fato, infelizmente o esporte não tem muito apoio do Poder Executivo, quase zero. Lourão mexe no esporte também, quase zero, para não dizer zero. E o pessoal estava precisando de um ônibus para ir, para representar a Juara em Primavera do Leste, Campeonato Estadual de Futsal. Passou a primeira fase e vai para a segunda fase. Eles juntaram aí entre essas pessoas para arrumar o ônibus que tinha batido esse ônibus, para arrumar o ônibus, combustível e pagar motorista. A prefeitura não deu o ônibus. Então eu não sei o que está acontecendo, porque a gente luta aí por recurso, briga, às vezes perde uma emenda, igual o vereador Léo falou, de 15 mil reais, né, emenda Janaína, uma luta para conseguir essa emenda, e aí a prefeitura nega um ônibus para ir para representar a Juara num campeonato estadual. Então a gente fica preocupado, porque a gente é cobrado. Os primeiros que são cobrados são os vereadores, são todos os vereadores aqui, que é o primeiro que está na rua, que conversa com a população, que somos cobrados dia a dia. E nós também temos que dar nossa resposta. Por isso que eu estou falando isso hoje, porque a gente fica indignado às vezes, porque se não tem condições de dar o combustível, mas se estão arrumando o ônibus, que tá batido. Combustível e motorista, qual que é a situação? Por que o prefeito não consegue pelo menos dar o ônibus para esse pessoal ir jogar e representar o nosso município? Então, infelizmente, nós estamos mal, não só de governador, mas às vezes muito mal de prefeito também aqui no nosso município. E também Agradecer a todos os secretários que estão aqui, que sempre quando pode ajudam a gente, sempre estão vindo na sessão, Milicão sempre que pode estar atendendo a Câmara Municipal, Edmilson também, quando pode estar atendendo. A gente fica feliz quando tem uma vontade dos secretários. Às vezes tem a vontade, mas chega lá, é bloqueado, ou para um ou para outro, infelizmente. Eu sei da boa vontade de muitos que tem aquela vontade de fazer, mas aí chega lá, infelizmente não pode. Às vezes uma coisinha simples, é só liberar, é só uma autorização, é sim ou não. Às vezes não precisa nem assinar, é só autorizar verbalmente. Infelizmente não está sendo assim no nosso município. Quero agradecer a todos pela participação e continue assim, reivindique seus direitos, que é assim, ou é por bem ou é ferro e fogo. Muito obrigado a todos.
Agradeço ao vereador Maurinho. Com a palavra, vereador Lourão do Macarena.
Queria agradecer a todos pela presença, cumprimentar a imprensa no modo geral e também aproveitar o espaço nessas considerações finais. Gostaria que a Secretaria Executiva fizesse uma indicação para a demanda de uma campanha da cirurgia de catarata, que cada dia que passa ela está aumentando no nosso município. E hoje, falando com a Laírce, existe a possibilidade de estar adquirindo para o nosso município, com recursos do Estado, aproximadamente 60 a 70 cirurgias. Eu estive na Secretaria de Saúde, então gostaria que documentasse essa indicação para que possa viabilizar mais rápido possível, que na Câmara hoje aqui existe uma demanda ainda de umas 15 a 20 pessoas que não têm o recurso, R$800 para fazer a cirurgia. Tem encaminhado muita gente, que é uma vergonha para o nosso município, o Estado, deixar um paciente pagar R$800 para que possa ser atendido uma cirurgia de vista. E esse trabalho tem sendo feito por esse vereador. Queria agradecer ao vereador Léo Boy, que nessa última semana, no domingo, fomos a Cuiabá acompanhar o ônibus da saúde e também essas pessoas, aonde um representante ajuda muito quando acompanha esse ônibus e essas pessoas. Enfrentamos várias dificuldades lá na casa de apoio, essas pessoas teve de ficar no hotel, e também a dificuldade de lente no Instituto do Laio da Visão, aonde faltou 6 lentes para esses pacientes não ficar sem fazer sua cirurgia. A gente comprou essas lentes lá em Cuiabá, particular, e mandamos fazer as cirurgias para que essas pessoas não perdessem a sua cirurgia e também não ocupassem o lugar do ônibus de outra pessoa. Mas queria agradecer ao presidente, que também foi sensível ao liberar o veículo da Câmara para que a gente pudesse acompanhar, e também nessa visita nossa, aproveitamos, fomos à Assembleia, falamos com o deputado Oscar e também com a Janaína. Quando se fala no trecho da Crivale à Ponte, segundo informação dos nossos deputados aqui do nosso município, que assim que terminar o 25 ao Porto Gaúcho, estaria mandando fazer ali. Já tinha conversado até, inclusive, o Oscar conversou com o empreiteiro, que estaria deslocando os maquinários para fazer esse trecho, que estaria uma vergonha enorme para o nosso município. Para nós, políticos, não tem a coragem de sair na rua e passar naquela estrada ali, principalmente eu, o vereador Chico, que moramos para aquele lado ali, passamos ali por ali quase todos os dias, e o pessoal passa ali, cobra e cobra doído, com razão. Então, quer dizer, apelamos, eu, o vereador Léo Boy, esteve lá no gabinete do Oscar, e pedimos que implorasse a empresa que deixasse um trecho do 25 ao Porto dos Gaúchos sem executar, porque esse projeto está na segunda etapa, que se acaso o governo não fizesse o aditivo, que fizesse esse pedaço para concluir esse trecho ali o mais rápido possível. E ele conversou com a empreiteira disse que vai executar esse serviço o mais rápido possível, assim que terminar o 25 ao Porto dos Gaúchos. Também falar para o vereador Chico, até sobre a linha Araputanga, quando as patrolas foi até na Fazenda Braúna, ali, ex-finado proprietário ali do seu Chico da Fazenda Araúna, e parou. Aí estive cobrando o secretário Dionísio e também o prefeito, estive falando com ele pessoalmente, ele garantiu que assim que fizesse ali na Catuaí, que a máquina ia vir da Catuaí até ali na linha Araputanga e ia sair aqui para fazer, mas até o exato momento não se passou. E eu queria aqui aproveitar e agradecer o Nelson da Casa Nova, que com a patrulha de trator, colocou no seu trator, pegou emprestado e o sitiante ali ajuntou, cada um deu um pouco de óleo diesel e foi feito um serviço que nesse trecho não há necessidade da prefeitura fazer. Até deixar ele à disposição, se a prefeitura precisar de contratar ele está à disposição para poder ajudar o município também, porque eu estive eu mesmo pessoalmente falando com o prefeito e ele prometeu que faria lá. Inclusive tem um transporte da linha escolar que passa para aquele município, que passa para aquela estrada, e o pessoal cobraram, fez eu fazer compromisso com o pessoal lá, que estaria fazendo logo que fizesse a festa do postinho, que terminasse lá na rotatória, a máquina entrava por ali e saía por aqui. Levantou o voo e foi embora e ninguém viu para onde foi. Também queria aqui parabenizar a categoria pela iniciativa, pela greve, e eu sou parceiro, precisar de assinar qualquer documento, estará assinando a favor de vocês, e esse vereador está à disposição para cobrar os direitos de vocês, que se já, igual o vereador Chico fala, se a maioria das categorias receberam, e quem produz, quem fiscaliza, quem dá renda para o município, não pode ficar para trás. Era só isso, meu muito obrigado a todos.
Agradeço, vereador Loura. Com a palavra, a vereadora Marta, do Banco do Brasil.
Boa noite. Eu só quero parabenizar a categoria, porque que bom seria se não precisássemos fazer greve, né? Porque todos têm consciência da responsabilidade e do compromisso com a sociedade, mas todos também querem ter os seus direitos garantidos. Então, através da greve, serão respeitados. E a sociedade em si também tomarão conhecimento do que acontece e com certeza estarão apoiando. Também tem o meu apoio, como terão apoio de todos os vereadores. E continue assim, sempre lutando pelo direito de vocês. Parabéns. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Senhor presidente, durante essa semana tive uma surpresa. Quando cheguei aqui nessa Casa de Leis, tinha um bilhete na porta, cheio de adesivo, onde 20 skatistas assinaram esse cartazinho, colocaram ali, pedindo misericórdia para a pista de skate que tem em Juara. Gente do céu, aquilo é uma vergonha. O total abandono de um patrimônio público, dinheiro público, que está ali abandonado daquele jeito. Quando eu ouço falar aqui em esporte, vereador Léo Boy, eu vejo que se relega mais é futebol, mas ali também é um esporte, é um patrimônio que está ali. E ali já é antigo aquele problema. Então eu sugiro aqui fazer uma comissão e ver o que nós podemos fazer para consertar aquilo ali. Porque ali eu moro vizinho ali, meus pais moram mais para cima e minhas duas irmãs moram bem de frente. Pais, tem dia de domingo lota de gente brincando ali de skate naquele local. E está um verdadeiro abandono. Assim como está também abandonado o Geraldão e muitas outras obras que tem aqui que foram feitas e não foram dadas manutenção. Então eu até sugiro aí aos professores que estão aqui presentes, se for fazer algum evento no Geraldão, faça agora, porque na época da chuva chove mais lá dentro do Geraldão que fora. Então, é muito triste a gente ver isso. Falando em estrada, eu estive andando pela estrada de Juara também. Eu gostaria, vereador Chico Dindé, que todas as estradas de Juara estivessem da situação que está a estrada de Catuaí. Não sei se é coincidência não, mas lá tá bom pra caramba, rapaz. Lá tá chique. Não dá pra andar bem. É. Eu gostaria também de deixar aqui uma sugestão, senhor presidente, quanto ao documento que será feito para dar apoio aos nossos queridos professores, que nós fizéssemos uma comissão e levássemos em mãos esse documento em Cuiabá para dar mais agilidade do que está enviando, porque como o caso é crítico, eu acho que seria mais interessante levar em mãos até para fazer uma pressão maior, que a gente, fisicamente a gente pode, além do documento, estar também pedindo providência nesse momento. Eu gostaria de também lembrar aqui que quando fui vereador na gestão passada, eu fiz uma emenda parlamentar deixando dotações orçamentárias no orçamento de Juara para o evento do SEVA, que é feito pela UNEMAT. Se prolongar até a audiência pública, eu estarei também deixando para o orçamento 2017 dotações orçamentárias através de emenda parlamentar para o SEVA e para o CRAVA, para quando vocês forem fazer algum evento, não ter que estar saindo pedindo, ou talvez até tendo que tirar recursos do próprio bolso para pagar palestrante, talvez também para alugar tendas. Então, eu sei que é muito... Então, tendo no orçamento de Juara, vocês têm mais força de cobrar. Então, vereador Leboia, como o senhor é presidente da comissão, se a minha titular votar e eu não estarei presente, ajude esse pessoal, faça uma emenda, deixe uma dotação orçamentária para o CRAVA e para o SEVA. Porque tendo a dotação orçamentária, também tem a possibilidade deles terem êxito na cobrança. É um evento que traz muito benefício para a Juara. Estive participando, esse último evento do dia 31, não pude ir porque não estava presente, mas os benefícios são muito grandes. Além de cultural, é um aprendizado muito, muito bom. Então, deixa essa indicação aqui, vereador. E vocês podem contar com esse vereador, até para ir para as ruas, se precisar, pode me chamar que eu vou. Muito obrigado e tenha uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Referente ao assunto que o vereador Carlos acabou de dizer aqui, vereador, referente ao orçamento, a Comissão de Finanças já foi oficializada, inclusive, pela UNEMAT, solicitando a possibilidade nas audiências públicas, na LDO, já e também do orçamento, nós estarmos aí contemplando com essas dotações orçamentárias. O Luiz está aqui, esteve presente, fazendo uma visita de cortesia, meu gabinete, onde nós conversamos e a UNEMAT já nos encaminhou. Esse ofício está lá agendado, sem dúvida nenhuma, independente da audiência pública, nós vamos estar atendendo e colocando essas dotações para a UNEMAT. Presidente, eu gostaria esquecido também de falar aqui, referente ao mesmo tempo, agradecer a vocês, aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, pela presença. E é claro que nós gostaríamos que essa visita de vocês fosse em outras ocasiões, né, Chico? Umas ocasiões festivas, umas ocasiões diferentes dessa. Nós estivemos em Cuiabá, presidente, e lá nós acompanhamos a movimentação de todos os servidores do Estado. Acompanhamos também o discurso do governador, de secretários do governo, acompanhamos também o discurso dos deputados. E vocês, servidores, estão completamente certos. Eu não consigo compreender um governo do Estado, que é do Poder Judiciário, que foi senador da República, que já foi isso e aquilo no Brasil, no Estado de Mato Grosso, agora virou governador. E quando pega um comando do Estado, ele não olha para frente. Esse governador lá, ele é chamado de governador do retrovisor. Ele só fica olhando para trás, só olha no retrovisor, só o que está acontecendo lá atrás. Ele realmente ele não está valorizando o servidor. E eu acredito que se vocês não permanecerem com esse posicionamento, os servidores e o sindicato, ele vai continuar não valorizando. Eu estive verificando e vendo algum discurso de lá, é muito prepotente. Ele disse que não vai ter uma contraproposta. É aquilo lá e aquilo lá. Esse governador, ele não pensa no servidor. Ele não pensa no cidadão mato-grossense. Eu não entendo. E se diz na gestão desse governador, e claro que a gente tem visto gestores passados na cadeia porque roubaram. Mas se esses gestores passados roubaram e estão presos, e esses novos gestores não estão roubando, a arrecadação do Estado não caiu, Chico, segundo o professor disse aqui. Essa pergunta que eu fiz lá na Assembleia para alguns secretários e para alguns deputados. Se ninguém está roubando, se a arrecadação não reduziu, por que não dá o que é direito para o servidor? Onde está esse dinheiro do governo do Estado? Porque esse governador também está fazendo muito pouca obra. Mas eu falo a vocês, servidores, permaneçam. Eu sei que a greve existe algumas pessoas da sociedade que às vezes criticam. Pessoas que não têm o conhecimento, que não trabalham, não sentem no dia a dia que lá desse salário de vocês, vocês tiram sustento para suas famílias. Mas eu disse lá e acompanhei alguns deputados, quase a maioria deles, que estão favoráveis para a recomposição do RGA. E nós tivemos também, né, Lourdes, na UCEMAT, que é a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. O presidente não estava lá nesse momento, nós gostaríamos de ter falado com ele, mas nós falamos com o contador e com outros servidores e deixamos um recado lá, que ele poderia mobilizar também todas as câmaras do Estado de Mato Grosso para fazer, oficializar esse governo. Ou, de repente, fazer até uma moção de repúdio para esse governo. Porque eu já vi várias reivindicações e luta para um aumento salarial. Agora, para uma recomposição que já está pregada, é lei, é justo, não tinha que estar se discutindo. É uma situação que, é claro, já tinha que ter atendido. Então, eu vejo que vocês estão completamente certos. Estive hoje na delegacia falando com o delegado, eu, o vereador Lourão, e já disse ao delegado. E também transmito a vocês, claro, mais ainda depois desse manifesto para vocês aqui. E o que vocês precisar, e vocês já ouviram os colegas vereadores, deste vereador e de todos os colegas vereadores da Câmara Municipal, nós estamos e estaremos à disposição para ajudar no que for necessário junto a vocês, ok? Senhor presidente, outra situação que eu gostaria de ver, nós falamos aqui também nessa nossa ida em Cuiabá, nós falamos com o deputado Oscar, e onde o vereador Louro já disse aqui, referente às reivindicações dessa lama, essa recuperação, que seria uma lama asfáltica, que está vindo do 25 para cá. O deputado nos confirmou que ele já falou realmente com o empreiteiro e que ele vai estar executando nessa primeira etapa, a Avenida Ayrton Senna, até o aeroporto do município de Juara. Já vai estar vindo e vai estar passando por aqui. Fica muito bonita. E foi onde, na oportunidade, nós cobramos. E já foi cobrado pela vereadora Marta, já foi feita algumas indicações. E eu acredito, eu não vi essa resposta, eu acredito que o executivo municipal não fez. Nós cobramos deputados se houvéssemos a possibilidade do município fazer uma parceria com o Estado. E naquela entrada da UNEMAT, onde já foi pedido, fizesse uma rotatória decente, porque agora vai vir essa lama, vai ficar bonito, e não ficar com aquela entrada ali, que vai ser um polo universitário, depois vai ser construída a escola técnica, vai ter outras universidades ali. Então poderíamos fazer essa sugestão ao Executivo Municipal que fizesse esse projeto. O deputado Oscar e o deputado Janaína disse que não tem nada em mãos. Mas se fizesse esse projeto dessa rotatória, de uma entrada bonita ali, diferente da entrada da cidade, eles também estão à disposição para estar ajudando o município de Juara. E, senhor presidente, colegas vereadores, outro assunto que eu quero dizer a vocês, eu acho que a maioria dos colegas já souberam. Semana retrasada, eu recebi em minha residência a visita de um covarde e de uma pessoa desinformada. Eu quero deixar claro a população do município de Juara e a todos os colegas vereadores e essa pessoa exclusivamente, que eu não sei quem é, que quando eu fui reeleito a vereador e estou no quarto mandato, e quando eu venho perante a sociedade juarense e faço aqui um compromisso que vou cumprir a Constituição Federal, a lei orgânica, enfim, as leis do nosso país, as leis municipais, eu quero deixar claro a esse cidadão que eu vou continuar cumprindo. Eu quero deixar claro que eu vou permanecer da mesma forma, presidente e vereadores, meu mesmo posicionamento desde o primeiro mandato até o último dia do meu mandato, que é dia 31 de dezembro deste ano. Vou continuar fiscalizando, vou continuar fazendo o meu trabalho da mesma maneira. Só que agora, por causa dessa visita desse covarde, eu falo covarde porque é a pessoa que chega na casa do cidadão e dá um tiro igual deu na minha casa, ele é um covarde, ele poderia ter atirado em mim. E quando eu falo que ele é um desinformado, porque eu tenho uma filhinha de um ano e meio e tenho uma esposa em casa, que essa bala dessa pistola poderia ter acertado a minha filhinha, que fica lá na área. Na área tá lá, o buraco da bala, e tava o projeto que minha esposa achou na área. Então eu quero deixar claro que isso aí não me abalou, não. E também gostaria e peço a Deus que eu não descubra quem foi esse cidadão, mas está na mão do delegado. Então eu gostaria aqui de agradecer o delegado pelo atendimento, que eu estava em Cuiabá, com o vereador Lourão, quando minha esposa ligou e disse que achou o projeto da bala. Agora não sabemos se é uma .40 ou se é uma pistola 380. O delegado iria mandar para a perícia, mas infelizmente por causa da greve, realmente não vai mandar, vai esperar a greve. Mas está lá, foi feito o boletim de ocorrência. Então eu gostaria de deixar esse recado a esse cidadão, que se esse cidadão, porque eu não tenho nada contra ninguém, nunca briguei com ninguém, não tive problema com ninguém. Agora aqui eu tenho desempenhado o meu papel aqui no Poder Legislativo, fiscalizando, oferecendo denúncias aos órgãos auxiliares quando vem nos ajudar, ao Ministério Público, Tribunal de Contas, ao TCU. Eu tenho feito e vou continuar fazendo. E quando chega projeto que vai na minha comissão, Chico, vai na nossa comissão, eu sento e analiso mesmo, ponto por ponto e vírgula por vírgula. E quando se vem recurso do Estado, ou se tem recurso do município, se vem recurso da União, presidente, que se cumpra o orçamento, isso faz. E eu vou fazer cumprir. Que esse tiro que teve na minha casa não me amedrontou em nada. Muito pelo contrário. Me deu mais força para fiscalizar e trabalhar. Eu tinha só isso, presidente, aviso a toda a população, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, essa pessoa, especialmente que for lá em casa, que eu não vou parar. Vou continuar trabalhando. Mais uma vez a vocês, servidores, pode contar com esse vereador, pode contar com a Câmara Municipal, que estou à disposição de todos. Boa noite.
Agradeço ao vereador Léo. Eu gostaria, então, nas considerações finais, de registrar e agradecer a presença do ex-vereador Pedro Mota. Também, mais uma vez, agradecer a presença dos secretários municipais, dos servidores do Estado, especialmente o meu irmão Luiz de Campos, né? Especialmente também ao Leôncio do Sintap, o Isaac Pintor do Sintep, a dona Valdineia e, mais uma vez, o meu irmão Luiz da UNEMAT, onde estiveram aqui hoje buscando, apresentando as suas reivindicações e buscando o apoio dessa Casa de Leis, que sem dúvida nenhuma, conforme eu já disse, será irrestrito. Quero cumprimentar também a dona Irene, da Ciaju, a imprensa local que está dando esse respaldo para esse ato aqui hoje, de hoje. Enfim, senhoras e senhores, só para esclarecer, essa ponte é da MT-338, nós já temos a do Apiacazim, que nós faremos essa, enviaremos mais uma vez esse documento. Já tem mais de ano que nós estamos encaminhando documentos, fotografias, ponto de GPS e tudo o que puder, mas o Estado até hoje não manifestou interesse nenhum em arrumar. Não é só ela, tem a ponte do Corgão, que é uma outra ponte de 16 metros, um pouco para cá, a ponte do Rio do Rio dos Peixes, Itapaiuna, ponte do Rio do Peixe, sentido para norte, enfim, todos esses pontos, todas essas reivindicações já foram feitas e o governo não se manifesta, que é o governo do retrovisor, conforme disse o Léo. Mas nós estaremos, sem dúvida nenhuma, fazendo essas novas reivindicações. Com relação ao INCRA, Chico, o INCRA é impressionante a velocidade com que o PT ele consegue fazer as suas administrações. E o que eu achei mais interessante, aqui em matéria de INCRA, que é gerido pelo Partido dos Trabalhadores, que eu não tenho nada contra, mas existe uma morosidade gigantesca nas suas ações. A gente não vê isso. O camarada que era superintendente do INCRA, que é ex-prefeito de Nova Bandeirantes, ele se afastou, e eu não sei qual foi o mistério, Paulo Becker, que ele conseguiu voltar, depois de ter perdido todos os recursos na Justiça Eleitoral, querendo a cadeira dele de deputado, que é um ficha suja, não é? Mas o próprio governo, que diz que ninguém pode, ficha suja, não pode assumir cargo nenhum, está lá o camarada novamente assumiu a superintendência do INCRA do Estado de Mato Grosso, que não faz nada, não faz nada. O exemplo está aqui no município de Juara, uma vergonha, os assentamentos implantados pelo INCRA, não só aqui no município de Juara, mas no estado inteiro. E a notícia legal é, o PMDB vai manter ele lá. Isso é bom, né? É para não fazer nada mesmo, então larga lá. Com relação ao skate, Carlos Nunes, eu desisti de pedir, da mesma forma que eu desisti da rua 24 horas. É, mas é isso aí. Mas é verdade. E nós não podemos desistir, mas eu desisti. Essas duas questões aí eu larguei quieto, né? Não adianta mais. Mas eu quero mais uma vez, então, reafirmar aqui o nosso apoio aos representantes dos sindicatos que estiveram aqui, a todos os servidores estaduais. E o mais breve possível nós estaremos encaminhando uma cópia desse documento, aliás, é para o governo do Estado, e posteriormente aos senhores, para conhecimento e arquivo.
e não havendo... Ah, tem mais um detalhezinho interessante, eu até achei que a primeira-dama viesse aqui hoje, só para encerrar, Chico, só mais um minuto, como eu não tenho tempo me cobrando, né, então eu posso falar até meia-noite. Aí, houve um evento, em 2014, 2015, a vereadora Dona Nilza Paraná encaminhou umas solicitações à Secretaria de Ação Social do Estado de Mato Grosso, reivindicando a realização de casamento comunitário aqui no município de Juara. Naquela oportunidade, o governo do Estado, através da sua Secretaria de Ação Social, respondeu para a nossa vereadora, nossa colega vereadora, que se encontra de licença, que não tinha recursos suficientes para realizar o evento. Esse ano, conseguiram os recursos, encaminharam então todos para a assistência social do município de Juara, e o evento ocorreu na sexta-feira passada. Eu acredito que os colegas vereadores não receberam convite para isso, para esse evento. É praxe a Câmara não receber convite para esse tipo de evento, né? É importante que os vereadores fiquem de fora. Mas a primeira-dama, ela me contactou, eu estava de viagem, e eu, no momento, eu disse para ela que eu não estaria presente, mas um vereador faria a representação da nossa Casa de Leis no evento. E acabei tendo em vista o fato de a Dona Nilza ser a autora dos pedidos, que não é de conhecimento da primeira-dama, que a Dona Nilza fosse representar essa Casa de Leis, apesar de estar afastada. E então houve um questionamento naquele momento de que poderia me prejudicar por questões políticas, etc. e tal. Eu falei, não tem nada a ver, qualquer pessoa pode representar o Legislativo, tanto sendo um vereador, como um suplente vereador, como um vereador afastado, qualquer cidadão, desde que indicado, pode fazer a representação sim. E assim eu determinei que a Dona Nilza fosse fazer a representação desta Casa de Leis no evento. Comunicado à primeira-dama. Pode, não tem problema. Beleza, então tá tranquilo. O que mais me surpreendeu, Anderson, foi que a Dona Nilza chegou no evento e a primeira-dama falou para a Dona Nilza, ó, a senhora não pode representar a Câmara aqui e eu já conversei com o João Pinto. E a Câmara ficou sem representação, que a própria pessoa que pediu tanto não pôde. Foi cerceada. É uma situação desagradável. Eu me senti ofendido de verdade. E na obrigação de tornar público isso aí, né? Na obrigação de tornar público. Porque em alguns momentos, algumas ações, elas têm colocado os vereadores abaixo de zero. E vocês são testemunhas nossas hoje aqui só pelo tamanho da nossa pauta. E pela hora, ó, são 10h20 da noite. Se precisasse trabalhar até 2 horas da manhã, não resta dúvida que nós faríamos isso. O regimento não permite, mas nesse caso a gente pode extrapolar. Se é de interesse público, nós temos que fazer. Agora, tem coisas que nós também, não, poxa, ninguém precisa ficar menosprezando ninguém, não. Eu fiquei chateado. E eu quero deixar isso aqui registrado, nos anais dessa casa. Eu quero pedir desculpas para vocês, uma pena que a Dona Anitta não veio hoje, né, que ela vem toda segunda-feira, né, mas eu, no momento em que ela me procurar, porque sem dúvida nenhuma ela vai me procurar, aí nós vamos conversar para esclarecer melhor. Tá? Eu agradeço, peço desculpas pelo desabafo, mas eu acredito que é minha obrigação e eu não poderia deixar de falar. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, eu estarei encaminhando as indicações e as demais proposições ao Executivo Municipal e convido a todos os senhores e senhoras para a nossa próxima sessão no dia 13/6 a partir das 20 horas. E não havendo mais nada a ser tratado, encerro a presente sessão.